Boa noite a todos. Em nome do Capitão Gomes de Sá, do Cabo Gisele, eu saúdo todos os policiais da 4ª Companhia que estão presentes aqui e também toda a corporação. Solicito ao senhor secretário que proceda à primeira chamada dos senhores vereadores para a 17ª Sessão Ordinária de 2017.
No Franco dos Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Coloco em votação a 16ª Sessão Ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos a referida ata. Expediente.
Expediente recebido do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 30/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera o anexo 3 da Lei número 4.844, de 1/7/2013, PPA, e altera o anexo 2A da Lei número 5.075, de 3/8/2016, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 144.452, para cobrir despesas de elaboração do Plano Diretor Municipal de Controle de Erosão Rural no município de Garça.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Expediente dos vereadores.
Expediente recebido dos vereadores. Projeto de lei complementar número 11/2017, de autoria do vereador Pedro Santos, que altera a lei número 3.220, de 23 de dezembro de 1997, Código Tributário Municipal. Dispõe sobre a redução de imposto sobre serviços de qualquer natureza.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem.
Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir
só um minuto, vereador, para concluir a votação.
Ah, sim.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem.
Pela ordem.
Ante a manifestação favorável. Determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Agora sim, vereador.
Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de requerer à mesa, excelência, a inversão da ordem do expediente dos vereadores, lendo-se inicialmente as moções.
Consulto a casa para aprovação do requerimento verbal do vereador Fabinho Policinani. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável, passamos então para as moções. Moções.
Moções do vereador Marcão do Basquete. Congratulações e aplausos à distribuidora de bebidas Garça Limitada, refrigerante São José, por ter sido eleita Tubaína Bronze no concurso Os Melhores Sabores do Brasil, realizado no dia 5 e 6 de abril pela Confebras, Congresso Brasileiro de Bebidas. Do vereador Pedro Santos. Congratulações e aplausos a cabo Gisele Camilo Viana, que pertence ao efetivo da 4ª Companhia da PM de Garça, por seu destacado profissionalismo, carisma e dedicação ao desempenhar suas atividades e que mereceram destaque do seu comandante, tal como consignado no ofício número 86-400 de 2017.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Considerando que a cabo Gisele Camilo Viana, distinguida na moção 10/2017, encontra-se presente, requeiro a Vossa Excelência que proceda de pronto à entrega da moção em mãos para a ilustre homenageada.
Consulto a casa para a aprovação do requerimento verbal do vereador Marcão do Basquete. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Convido então a cabo Gisele e também o capitão a estar conosco aqui na casa.
Sim.
Por favor.
Boa noite a todos. Eu vou ler uma síntese histórica aqui da nossa Cabo Gisele, que foi eleita a nossa policial militar do mês da 4ª Companhia, ou seja, dos 9 municípios, de todos os policiais. Síntese histórica. Cabo Gisele desempenha suas funções na administração da 4ª CIA-PM. Onde se destaca pela excelência, presteza, maturidade e qualidade do trabalho. Demonstra diariamente brilhantismo, sabedoria, postura e galhardia em sua atuação como auxiliar P3 e P5, por vezes colaborando com outras atividades atinentes à rotina da companhia, agindo com proatividade, responsabilidade, atenção e tenacidade nas missões que lhe são atribuídas. Além da execução com maestria de todas as suas missões rotineiras, cabe ressaltar o profissionalismo e a competência que tem apoiado o comandante de CIA, auxiliando com ideias na confecção de documentos e pesquisas correlatas ao planejamento e projetos relacionados ao emprego operacional da tropa. A policial chama atenção por sua conduta irretocável, íntegra e respeitosa, de como cumpre suas mais diversas missões, bem como no trato com todo o efetivo da 4ª CIA, sejam seus pares ou superiores. É profissional de caráter e bons valores arraigados, evidenciados em suas palavras e atitudes, e de qualidades pessoais e profissionais, que se traduzem em exemplo a ser seguido por seus pares, bem como motivo de orgulho e confiança perante seus comandantes. Além de uma conduta profissional exemplar, demonstra extremo interesse em se atualizar e aperfeiçoar profissionalmente, pois a cada vez que surge uma nova demanda, não se cansa em buscar respostas condizentes e vastamente amparada na legislação. Consultando com humildade, outros profissionais capacitados e mais experientes. Tudo com o intuito de auxiliar esta companhia PM. Motivos pelos quais a elegemos policial militar do mês de abril, como forma de incentivo e reconhecimento aos seus méritos. Também, Gisele, nós fizemos aqui um certificado simples, mas de coração, para que fique marcado esse momento. E eu vou ler aqui o comandante da 4ª Companhia PM do 9º Batalhão de Polícia Militar do Interior e seus demais integrantes, oficiais e praças, têm a honra de parabenizar o Cabo PM Gisele Camilo Viana por ter sido eleita o policial militar Policial Militar do mês de abril de 2017. Em reconhecimento por seus méritos e relevantes serviços prestados à comunidade garcense, em face de seu desempenho nas atividades administrativas e operacionais. Garça, 29 de maio de 2017. Quem assina, Cláudio Luiz Gomes de Sá, eu, capitão comandante. Parabéns, Gisele. Passar a palavra agora para Gisele.
Boa noite a todos. Eu não planejei esse momento, mas o que eu tenho a dizer é muito simples. É de coração que eu agradeço todo o carinho, essa homenagem. Eu nem acho que eu mereça tanto, né? Afinal de contas, eu me sinto só uma pequena peça nessa grande máquina que é a Polícia Militar, nesse contexto todo que é a sociedade. E eu me sinto assim muito honrada em fazer parte dessa sociedade formada por pessoas de bem, né? E estar recebendo essa homenagem nessa casa de leis, que é tão importante, com pessoas que têm os mesmos objetivos que nós, né? Que é buscar o bem comum. Então, assim, muito obrigada, viu, por tudo. Estou muito feliz. Obrigada.
Vou chamar aqui o Sargento Brito, por favor. O Sargento Brito vai entregar mais um presente para a Gi, que é da nossa administração. Com muito carinho, Gi.
Convido os demais vereadores para estar à frente para a gente tirar uma foto junto com a corporação.
Pessoal todo.
E os demais policiais presentes, por favor, sejam bem-vindos.
Em nome de todos os vereadores, nós parabenizamos a Cabo Gisele e agradecemos a presença de todos os policiais da 4ª Companhia daqui de Garça. Obrigado. Dando seguimento à nossa sessão, que seja continuada a leitura das moções.
Moção 011 de 2017, da vereadora Janete Conessa. Congratulações e aplausos à empresa PPA, através de seu proprietário Flávio Pérez, pela comemoração de aniversário de 34 anos da empresa neste mês de maio.
Em discussão as moções. Com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há algum vereador inscrito.
Comunique, senhor presidente, que a vereadora Patrícia pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha. Eu queria, primeiramente, parabenizar a policial homenageada, merecedora desse título e de ser o destaque na corporação. Eu posso falar isso com propriedade, Gi, pois por muitas vezes estive na companhia logo no período da manhã, e todas as vezes que a encontrava por lá, sempre sorridente, sempre com bom humor, né, parabenizando os colegas, saudando por mais um dia. Então eu tenho certeza que você, como mulher, faz a diferença. Que esse momento fique marcado em sua vida e de todos os policiais. Afinal de contas, nós somos uma cidade pequena, onde podemos nos considerar uma grande família. Então, eu tenho orgulho em fazer parte do seu círculo de amizades e ver que hoje você recebe essa honraria na nossa Casa Legislativa. Que Deus abençoe ricamente e que durante toda a sua jornada você tenha este e tantos outros motivos para comemorar. Que você continue sendo esse exemplo na Polícia Militar. Parabéns, Gê. Parabéns a todos os policiais, que aqui em Garça, são poucos, né, capitão, mas que conseguem fazer um trabalho magnífico. Inclusive, a gente percebeu, né, que nos últimos tempos, as ocorrências mais graves deram uma boa diminuída. Então, eu deixo, assim, um forte abraço. Além da Gi, quero parabenizar toda a sua equipe. Que Deus os recompense a cada dia. Parabéns. E em relação às outras duas moções, claro, eu não poderia deixar de parabenizar. Uma foi da vereadora Janete Conessa, empresa PPA. Nós, infelizmente, vivemos um momento de crise, né, como eu comentei a sessão passada. Então, nós temos duas das grandes empresas aqui da cidade hoje recebendo moção. A PPA e também Refrigerante São José, que é de minha autoria, e do vereador Marcão do Basquete. Então, são empresas que levam o nome de Garça para o país. Você vê que a PPA está em vários países, né? Então, nós levamos o nome de Garça e com propriedade. Nossa cidade cresce e podemos ter orgulho disso todo. Então, parabéns à PPA, Refrigerante São José, pelo destaque, né, pela medalha que também recebeu. Então, foram hoje três moções importantes para o município. Parabéns a todos os homenageados. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Como disse, senhor presidente, que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, presidente, mesa diretora, público aqui presente, os internautas, nobres vereadores, é com muita satisfação que apresentei esta moção de congratulações à empresa PPA. Uma empresa muito importante para a nossa cidade, num momento muito difícil do nosso país, não só da nossa cidade, mas do nosso país, que está aí se sustentando firme e forte com os seus colaboradores, distribuidores e no Brasil, no mundo e principalmente na nossa cidade, dando emprego a tantas famílias, o sustento das famílias. Então, quero me congratular, sim, com a família Pérez, na pessoa do Flávio Pérez, por essa firmeza à frente da PPA, nossos parabéns a eles e que Deus os abençoe e continue com esta garra, lutando em prol da nossa comunidade. Aproveito também para parabenizar a Gisele, a Cabo Gisele, é a presença da mulher na Polícia Militar de Garça. Parabéns a vocês que tiveram esta ideia, né, de prestar essa homenagem a uma mulher. Parabéns, viu, Gisele? Que você não é só mais uma na PM, não, bem. Você é a sensibilidade feminina, o carisma da mulher, a elegância, a gentileza, o sexto sentido, tudo de bom que uma mulher pode proporcionar ajudando os seus colegas, companheiros aí, na defesa aqui do nosso município, ajudando a proteger os nossos munícipes. Parabéns, Gisele. Você foi merecedora disso e não é apenas mais uma, não. Você mereceu e foi reconhecida pelo seu superior maior. Parabéns. Também quero, não podia deixar de falar sobre o refrigerante São José. Temos que, sim, parabenizar todas as empresas da nossa cidade. E aproveitando esta, né, que recebeu aí uma homenagem, e a todas as outras empresas da nossa cidade que os donos estão aí sofrendo com tudo que vem acontecendo, mas estão tentando segurar firme, que é o que a nossa cidade precisa. Parabéns a todos eles, todos os empresários da nossa cidade. Boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Muito, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Boa noite a todos, presidente Pedro Santos, demais edis, público que comparece hoje a essa sessão. Com referência às moções, gostaria inicialmente de parabenizar a Cabo Gisele, que acabou de ser homenageada. Claro que depois das palavras que a nobre companheira dirigiu-se a Gisele, fica até difícil a gente falar alguma coisa, né? Gisele foi muito feliz, eu vou fazer desse jeito. Que a Janete falou, vamos elevar a décima potência, tá bom? Aí chegaremos aí num bom tom. E eu acho que vem num bom momento essa homenagem, porque eu vejo aqui vários laborosos funcionários públicos que representam a força pública, né, a polícia militar. No momento onde eu sei que os elogios são raros, mas as críticas são incessantes, crescentes, e na maioria das vezes injustas, pelas condições que hoje a gente sabe que a PM, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, enfim, todos aí, pelas condições que lhes são oferecidas. Então, a minha solidariedade a vocês, porque eu sei que é difícil receber um elogio, né? Ultimamente é só crítica, só palavras infundadas, né? E eu tenho certeza que não fazem jus ao trabalho, à dedicação que todos vocês aqui presentes estão representando. Então, parabéns, Cabo Gisele, o Capitão Cláudio e os demais aí presentes, né? Com relação às empresas aqui de Garça que receberam essas moções, mais do que nunca a gente tem que citar a justiça, né? Para começar, ambas são tipicamente empresas familiares, né? A PPA, nascida no seio da família Pérez, e Refrigerante São José, na família Santos. Então são moções também que vêm num bom momento, num momento de muita crise, muita gente realmente perdendo o seu emprego, a sua condição de subsistência, mas existem também esses empresários que lutam dia a dia para não apenas a manutenção dos atuais postos de trabalho, como também numa luta incessante, numa luta diuturna,
para que eles, numa condição um pouco melhor da economia, possam até aumentar o número de postos de trabalho aqui em nossa cidade. Então, um grande abraço aí para o pessoal da PPA, o presidente fundador Flávio Pérez, né, demais funcionários, também refrigerante São José, né, hoje tendo à frente aí dos trabalhos o jovem, competente empresário Lúcio Mauro dos Santos, né, sempre com assessoria aí do irmão João Carlos dos Santos, todos os funcionários de lá também, e é basicamente isso que eu tenho que falar. Realmente, uma segunda-feira muito festiva por essas lembranças, por essas moções às empresas e também à representante aqui, Cabo Gisele, da Polícia Militar. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, vereador Pedro Santos, pede uso da palavra.
Convido o vereador Ginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente. É uma alegria muito grande estar presente aqui para poder falar dessa corporação. Adianto que, por muitas vezes, eu tentei entrar na corporação 6 vezes, meu capitão. E a corporação é exigente. Já fiquei no TAF, já fiquei no psicológico, já fiquei em todas as etapas possíveis ali. Então, eu sei o quanto é difícil vestir essa farda. E isso faz uma homenagem dessa valer muito mais a pena ainda. Ainda mais tratando de uma mulher, o quanto que não deve ser difícil sacrificar o tempo com a família, com os filhos, com turnos de sábado e domingo. Então, gostaria de parabenizar do fundo do coração, porque eu sei o quanto é difícil ser uma policial militar hoje em dia, ainda mais com a criminalidade nos índices que estão. Tem todas as dificuldades de baixo efetivo, de às vezes até necessidades mínimas em relação ao material de trabalho, e ainda assim, com poucos policiais, com um comandante forte, vocês têm feito um trabalho maravilhoso na nossa cidade. Então fica, em nome da Cabo Gisélio, meu parabéns para todos os policiais militares da cidade de Garça. Deus abençoe a todos. E bom trabalho. Obrigado por tudo.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Obrigado, senhor presidente. Vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador irmão Wagner.
Boa noite, presidente, amigos, vereadores, público presente. Essas moções, todas as belas palavras já foram ditas e eu tomo parte dessa palavra. Mas aproveitando que a corporação está aqui, eu senti no coração de ler os versículos bíblicos para vocês, tá bom? Que se encontra no Salmo de número 91. Que vocês recebam essa palavra e que o Senhor os guarde, tá bom? Que diz assim, ó, para vocês: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas vocês estarão seguros. Não temerás espanto noturno, nem sete que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assola o meio-dia. Diz aqui: 1.000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas vocês não serão atingidos. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o nosso refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. pisarás o leão e a áspide, calcarás o pé do filho do leão e a serpente. Pois, que tão encarecidamente me amou, também eu livrar-o-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus abençoe a vida de todos vocês. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, vereador Reginaldo Parente pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres edis, população aqui que nos presente, também me acompanha pela internet, em especial aos policiais militares da 4ª Companhia. Gostaria de tomar a palavra para homenagear a Cabo Gisele e, dessa forma, reconhecer os brilhantes trabalhos que os policiais da 4ª Companhia têm prestado à Garça e às cidades circunvizinhas. Ser policial, creio que, acima de tudo, não é só uma profissão, mas sim é um ideal de vida. E quando você entra na vida da caserna, esse ideal, ele tem que ser vivenciado, ele tem que ser estimulado. E aqui nós estamos prestando essa homenagem na pessoa da Cabo Gisele, mas fica aí homenageado cada policial, soldado, cabo ou oficial, pelos serviços prestados. E aqui é uma casa de lei, a casa de vocês, e nós nos dispomos a trabalhar juntos por essa comunidade. Então fica aqui a minha moção também de congratulação à 4ª Companhia, ao capitão Cláudio Gomes Sá, por todo o trabalho que tem desenvolvido em nosso município. Parabéns, muito obrigado por tudo que vocês têm realizado por nós, pelas nossas famílias. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que a compõem, o pessoal da UPA que muito educadamente deu as costas para a Câmara Municipal de Garça. Muito obrigado pela presença de todos vocês, a manifestação é linda, porém nós não vamos parar de fiscalizar, tá? Da minha parte eu não vou parar.
Ordem, presidente.
Por favor, mantenha o assunto.
Perdão. Tá. Veja bem, gostaria de cumprimentar o capitão Gomes de Sá pela presença, parabenizar a Cabo Gisele, porque não é qualquer uma que chega onde ela chegou. Eu conheço a Gi há muitos anos, posso dizer da idoneidade dela, da seriedade com que ela trabalha, com que ela trata a comunidade garcense, e é muito amor envolvido, é muito carinho, e dizer que ser policial não é para qualquer um não, como disse o Pedro Santos, não é fácil. Eu também tentei entrar nessa corporação no ano de 1995 e reprovei duas vezes. Então, eu levantei para dar os parabéns mesmo, dizer que vocês, policiais, merecem todo o nosso respeito extremo, porque vocês cuidam das nossas vidas e doando a vida de vocês. Porque eu vejo aí nas ruas as dificuldades com a situação em que o país passa hoje. Então, eu gostaria de parabenizar, sim, a Cabo Gisele, todos os policiais que estão presentes, o capitão da companhia, e parabenizar também as empresas que foram tiveram a moção. Realmente, a situação que o nosso país encontra é muito difícil mesmo. E tem, sim, que dar os parabéns para eles, porque quem consegue hoje manter uma empresa em pé é um herói. é um herói. Porque são muitas famílias que ali trabalham, sustentam seus filhos, seus pais, que muitas das vezes enfermos, né? Então, assim, merecem o nosso aplauso, congratulações, sim, com toda certeza. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos, Bacana, pede a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, primeiramente, queria aproveitar a oportunidade de parabenizar a Cabo Gisele, né, que recebeu uma homenagem aqui da Câmara hoje, pelos seus trabalhos, né, desenvolvidos aqui no nosso município, juntamente com toda a corporação. Cumprimentar o capitão Gomes Sá, pessoa que a gente tem uma amizade há muito tempo e presta serviço importante aqui no município, trazendo a segurança, como o Reginaldo Parente disse, para as nossas famílias. E é importante que a Câmara faça esse tipo de homenagem, né, para as pessoas que estão dia a dia, né, no confronto direto, né, com a marginalidade e fazendo com que a nossa comunidade tenha, né, muita segurança, né, e principalmente o respeito pelas essas pessoas que têm como ideal defender a vida. Queria também aproveitar a oportunidade para parabenizar tanto o Refrigerante São José, que é uma empresa que gera empregos no nosso município, contribui para o crescimento e desenvolvimento aqui da nossa cidade, juntamente com o seu Flávio Pérez, ao qual, né, dei um título de cidadão benemérito para ele, por todo o trabalho que ele desenvolveu aqui no nosso município, né? Foi uma das primeiras empresas a ser instalada no Distrito Industrial e dali saíram várias empresas que hoje, né, colaboram com o desenvolvimento do município. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Parabéns a todos os homenageados aqui pelas moções recebidas nessa noite de segunda-feira aqui na Câmara Municipal. E que, como a vereadora Janete disse, que a gente possa continuar homenageando pessoas que fazem muito pelo nosso município. Lembrando que cada título que as pessoas recebem aqui é uma honraria, né, importante e que sirva de exemplo para as pessoas que estão sempre aí acompanhando, né, a sessão e que as sessões aqui da Câmara, e dizer que a Casa Legislativa é representante de toda a nossa população. Então, essa homenagem a cada cidadão que recebe aqui é uma homenagem de muito valor, porque não só os representantes da nossa comunidade que está fazendo essa homenagem para as pessoas que estão recebendo, mas em si também, né, não deixa de representar toda uma comunidade. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação as moções. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Estão aprovadas as moções. Requerimentos.
Requerimento número 479/2017, do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de efetuar limpeza e roçagem no mato do terreno localizado na rua no cruzamento da rua José Seragucci com a Carlos Ferrari.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 480/2017, do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à retirada das bases de concreto das estruturas metálicas amarelas, pórticos e decorações natalinas antigas, que ainda estão instaladas e sem uso na região central da cidade.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, o vereador José Luiz Marques pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marques.
Senhor presidente, vereadores, público que está presente, boa noite. Esse meu pedido é simples, não é nada demais, não vão pensar que eu estou pedindo para tirar as estruturas dos enfeites. É esses que já foi usado, que são pequenininhos, que fica aí. Que muitas vezes a gente vem de fasto, você bate a traseira do carro. Se você for desviado de outra pessoa, você bate o joelho nele. Muita gente já me reclamou, senhor, senhoras de idade, reclamou. Por isso que eu fiz esse requerimento aqui, pedindo a possibilidade do prefeito estar tirando isso daí. Já que não usa, para que vai ficar? Muito obrigado. Boa noite.
Consultou o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 481/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se todos os conselhos municipais criados pela legislação local encontram-se devidamente compostos e em funcionamento permanente.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores.
Único, senhor presidente, o vereador Wagner pede a palavra.
Com a palavra, o vereador irmão Wagner.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu achei interessante esse requerimento aqui. Eu vou pedir para o Fabiano passar um vídeo. É rapidinho, tá? Fazendo um favor, Fabiano.
Um exemplo disso vem da cidade de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul.
Costa Rica é uma cidade pequena, quase 400 quilômetros de Campo Grande. O município, de 20 mil habitantes, tem um orçamento de 6 milhões de reais, um caixa de 15 milhões e nenhuma conta atrasada. Não tem milagre. Tenha um pessoal de olho nos gastos. A cidade tem 18 conselhos, cada um fiscalizando um setor. Tem gente acompanhando a saúde, gente atenta na educação. Cada conselho é formado por 24 pessoas. São empresários, professores, contadores. Todo mundo eleito a cada 2 anos. E qualquer pessoa pode fazer parte dessa fiscalização.
Se a gente tem alguma dúvida, a gente chama o pessoal da contabilidade e a gente leva aos demais conselhos, aos demais conselheiros, para ver se nós vamos aprovar aquela conta ou não vamos aprovar aquela conta.
Antes, com a requisição de papel, era fácil gastar em combustível.
Às vezes ele pegava uma requisição de manhã, ele ia na casa dele, tirava o combustível, à tarde ele pegava outra requisição. Isso aí a gente assistiu, fazendo.
Agora não. O pessoal sabe na ponta do lápis a
não
média
que
gasto
tenha tirado combustível.
Cada carro. Toda a frota da prefeitura é cadastrada num sistema de computador. E na hora de abastecer, o funcionário tem que apresentar um cartão semelhante a este, em que estão todos os detalhes do veículo. Esse cartão tem um limite mensal de gastos. E se for extrapolado, é preciso pedir uma nova autorização. O controle traz resultados inesperados. No ano passado, os professores da rede municipal tiveram 17º salário. E o 14º de 2017 já está garantido. E olha que a gente nem chegou no meio do ano. Com os ajustes financeiros, também deu para investir na melhoria do ensino.
Esse ano foi inserido 2 novas matérias, né? 2 novos eixos, que são a experimentação e pesquisa e também a educação financeira. E eles já estão aprendendo poupar, economizar, a valorização do dinheiro e até mesmo o consumismo.
Boa noite, obrigado pela atenção.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Que o senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria de dizer que o vereador irmão Wagner, ele fez no momento certo, né, esse requerimento. Inclusive, quando da exibição dessa matéria, tem uma moradora aqui da nossa cidade, a Marta Nassif, que ela me mandou no WhatsApp e fez exatamente o mesmo questionamento. Patrícia, como que funcionam os conselhos aqui na nossa cidade? E eu acho que aqui não foi o vídeo todo, a matéria completa, que eu sei que é um pouco extensa, né, que você soltou, mas poderia passar, né, para todos os vereadores. E a nossa cidade poderia, sim, ser dessa maneira. pois percebemos que os conselhos, não que aqui em Garça, como o próprio vereador disse, não trabalham, trabalham, obviamente, mas a gente percebe que é uma fiscalização bem mais rígida, bem mais participativa, um município pequeno, com orçamento pequeno, e que ainda sobra dinheiro, eu acredito que seja até do Fundeb, para estar pagando, né, esse 13º, 14º salário dos professores. Então, tem toda aquela motivação do município como um todo. Então, na cidade, não é só o pessoal da Câmara Municipal, mas a comunidade envolvida. E quando a Marta até me mostrou esse vídeo, eu falei, Marta, agora eu não posso, mas nas férias, e ela até se interessou, eu falei, vamos na cidade, vamos conhecer, vamos ver e tentar trazer aqui para a nossa cidade. Então, caso isso aconteça, Wagner, podemos ir juntos também, né, e ver o que a gente pode estar aproveitando aqui para a nossa cidade. Então, muito boa a sua sensibilidade em perceber que nossa cidade pode melhorar. Era isso que eu tinha a dizer sobre o requerimento. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 482/2017, vereador Antônio Franco dos Santos. Bacana, solicitando ao presidente da Câmara informar se há possibilidade de designar um servidor para atender as demandas desse vereador para informações legislativas, informando inclusive dia e hora da disponibilização da assessoria.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 483/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando ao prefeito informar se os uniformes que as crianças usaram no dia 5/5 foram adquiridos pela atual administração. Informar também se as crianças ficaram com os uniformes ou tiveram que devolver.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 484/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar quantas cestas básicas foram adquiridas em dezembro de 2015.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 485/2017, do vereador Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informar se existe intenção da atual administração na continuidade do distrito industrial. Em caso positivo, informar se já existe um cadastro de empresas que se encontram aptas ao recebimento dos respectivos lotes.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem.
Requerimento número...
Por favor. Está aprovado por unanimidade de votos. Peço que o requerimento 486, o próximo, seja lido na íntegra.
Requerimento número 486/2017. Considerando que a portaria número 342/2003 do Ministério da Saúde, que define as diretrizes para a implantação das unidades de pronto atendimento em todo o Brasil, exige seu anexo 1 o número mínimo de 2 médicos para UPAs, enquadrada no porte 1, de 50 a 100 mil habitantes, tal como a unidade do nosso município. Considerando que, em visita à referida unidade de pronto atendimento, foi informado que, em determinados horários, apenas um médico atende a demanda dos munícipes enfermos, tanto no atendimento quanto na emergência. Fiquei na mesa, na forma... Requer na mesa, na forma regimental e constado plenário, oficia-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, preste informações acerca dos motivos que ensejaram a redução do número mínimo de médicos, ocasionando o descumprimento da referida portaria do Ministério da Saúde, encaminhando a documentação correlata. Sala de sessões, 29 de maio de 2017, vereador Pedro Santos.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes e pessoas que nos acompanham tanto pela internet, é até proveitoso que os funcionários da UPA estejam aqui, ainda que estejam de costa, podemos ouvir, né? É, sabemos que existe uma portaria do Ministério da Saúde, número 342 de 2013, que pede para que as UPAs, que têm atendimento de porte 1, de 50 mil a 100 mil habitantes, que ela tenha médicos, dois médicos atendendo 24 horas. E não é o que vem acontecendo no nosso município. É, hoje, normalmente, dia de sábado, domingo e feriados, existem dois médicos atendendo. Porém, durante a semana, em alguns períodos, é apenas um médico. E isso dificulta muito para a população. Dificulta muito para a população. Pois sabemos que o mesmo médico, ele não dá conta de atender a portaria, ele não dá conta de atender o pronto-socorro lá atrás. Se chega uma pessoa com um bombeiro, ele tem que parar, ele sair de dentro do consultório para atender o pronto-atendimento. E isso não existe numa UPA. Pronto-atendimento não é isso. Pronto-atendimento é o médico ter as ferramentas e é o médico ser humano, ele não consegue atender dois lugares ao mesmo tempo. E sabemos que essa portaria do Ministério da Saúde, ele exige isso, que seja dois médicos para a UPA. Por quê? Por que tem que ser dois médicos? Além de ter a situação de o atendimento e o pronto-socorro ficarem livres a hora que o médico está atendendo lá atrás, também todas as vezes que precisa fazer uma transferência de Garça para Marília, o médico precisa ir. E toda vez que o médico vai para Marília, ele tem que ir sim, porque como vai deixar algum paciente ir sozinho, sem atendimento na ambulância? Ele necessita ir para Marília e é o trabalho dele. É obrigatório, igual o vereador. Muito obrigado, vereador, por ter lembrado. E o atendimento da UPA fica sem médico. Aí a população fica muito tempo, a população fica ali aguardando. E o que acontece? Prejudica o atendimento. Se houvesse dois médicos, poderia ser feito, um ficaria no atendimento e o outro faria a transferência. Então, peço, sei que essa mudança não foi nessa gestão, foi na gestão anterior, porém eu estive presente na UPA falando com a coordenadora e ela me informou que há uma autorização do Ministério da Saúde. Então eu peço também no requerimento, até coloquei aqui, se houver essa autorização do Ministério da Saúde, que nós repensamos, que o prefeito possa repensar nessa possibilidade, pois nós não estamos aqui para criticar o funcionário, nós estamos aqui para perseguir, eu estou aqui para representar o quê? Eu estou lendo muito bem escrito ali uma postagem, um cartaz, que diz que 900 e poucos votos, eu sou paciente. Para mim isso não existe, nós somos todos garcentes. Pois se um carro passar em cima de mim aqui, eu vou precisar de um médico. E se eu chegar lá e esse médico estiver em Marília, eu vou morrer lá. E como que eu não quero morrer lá na UPA, porque eu também preciso de atendimento público, eu também não quero que os meus irmãozinhos morram. Então, eu peço para que o prefeito pense na possibilidade de colocar dois médicos no atendimento da UPA, seguindo a portaria do Ministério da Saúde.
Permite uma parte, vereador?
Por favor.
Uma parte, vereador?
Pois não.
É, na íntegra do requerimento, de quantos mil habitantes, dá quantos mil habitantes, por favor?
De 50 mil a 100 mil.
Quantos habitantes nós temos no nosso município?
50 mil.
Não?
Não.
Oh, 44 mil habitantes, por isso existe uma exceção, vereador.
Sim.
Existe sim uma autorização do Ministério da Saúde para que trabalhe de forma diferente, mas acho que vou aguardar a resposta para o senhor ficar mais informado aí.
Sim, vereador, eu agradeço muito.
Por gentileza, eu pediria que não houvesse manifestação no plenário para que haja observância do regimento interno.
Eu agradeço muito a parte do vereador e eu coloco que nessa mesma portaria está escrito que para ser uma UPA pronto de atendimento, ela necessita ter dois médicos. Então, se não existe médico, não é pronto atendimento.
Se permite uma parte, vereador?
Por favor.
Complementar isso,
por favor.
Se permite. Tá. Bom, primeiramente que, como você disse aí, lá não funciona como UPA, né? Que UPA em cidade, que é UPA, é a unidade de pronto atendimento, é uma triagem, tá? ela faz uma triagem e encaminha para o pronto-socorro ou para o hospital. É, ali funciona hoje como pronto-socorro, então ali atende de tudo, entendeu? Então por isso que a demanda é grande. E para ser unidade de pronto-atendimento, para ser uma UPA, ela precisa também ter o SAMU, que está dentro, tá dentro do programa de funcionamento de UPA. Então ali, se está funcionando como UPA e recebendo recursos como UPA, infelizmente tem que mudar muito, porque ali é um pronto-socorro do município.
Agora, agradeço muito a colocação do vereador. Então fica aqui o meu pedido humilde para que o senhor prefeito pense não apenas em nós, vereadores, como solicitação de vereador de oposição, de vereador de situação, de vereador informado, de vereador desinformado, mas sim de um morador que clama por uma saúde melhor de Garça. Como vocês estão aqui, lutando e brigando por o trabalho de vocês. Eu não estou dentro de um pronto-socorro o dia todo. Eu não vejo cara feia de mães o dia todo. Eu não vejo médicos bravos o dia todo. Mas é 20 minutos que eu entro ali dentro, que eu sei o quanto que vocês devem chegar em casa no final do dia, acabadas por muitas vezes tentarem fazer alguma coisa. Porém, a atribuição da enfermeira é ser enfermeira. A atribuição do atendente é ser atendente. A atribuição do médico é ser médico. Mas também existe a situação que o médico tem que ter todo o suporte. Ele não tem como fazer mais do que ele é humanamente possível ele fazer. Ele não tem como atender dois lugares ao mesmo tempo. Ainda que existe uma autorização, ainda que existe a lei, ainda que existe tudo mais, eu acredito que existe o ser humano, eu acredito que existe Garça, os nossos munícipes, e como vocês, como nós merecemos um atendimento mais humanizado na UPA. Muito obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos como presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Marcão do Basquete, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Novamente venho aqui ocupar a tribuna para discutir um assunto que eu sempre falo, sempre comento. É o calcanhar de Aquiles de todas as cidades, não apenas Garça, mas também todo o Brasil. E pegando um gancho no que o vereador que ocupou aqui a tribuna anteriormente disse, ele disse o seguinte, que era para ter para pensar um pouco mais, para ter um atendimento mais humano, mais humanizado. Só que esse humano e o humanizado não foi cobrado por ele na gestão anterior, porque foi na gestão anterior que começou isso daqui. E se a gestão anterior introduziu isso, é porque estava calcada em documentos. Simplesmente assim. Então, pelo que foi dito e pelo que foi falado principalmente pelo vereador Rafael Frabetti, Garça não tem 50 mil habitantes. Então, como que pode estar descumprindo isso aqui? É bem claro.
O senhor me permite uma parte, vereador?
Pois não, claro.
Como foi colocado por uma pessoa aqui presente, Garça não pode ter até 45 mil habitantes. Mas atende a região que vem pessoas de Álvaro, das redondezas,
não, mas
que também...
Qual que é o contexto disso?
Não, eu estou falando assim, vereador. Se for a quantidade de atendimentos, eu acredito que com as cidades que atendem do lado, passe de 45 mil. A população em si.
É a
porque
população
é a demanda, né?
Da cidade onde está sediado. Sim. Não é somando-se aos atendimentos. Porque somando-se aos atendimentos, isso aí ultrapassa 50 mil. Mas é da cidade sede aonde está a UPA, unidade de pronto atendimento. Tá? Então tem que ter esse tipo de informação.
O senhor
então,
permite mais uma parte?
Claro.
Pois na mesma portaria, além de colocar que é de 50 mil a 100 mil habitantes, também tem a média de atendimentos, que é de 150. Eu acredito que a nossa UPA tem esse atendimento para mais.
Pode até ter, só que no outro quesito do número de habitantes, já é diferente. Até porque, Se não o fosse, por que que na gestão anterior foi feito isso? Simples, essa é a pergunta, né? Então, pertinente, né? A questão, a pergunta, a dúvida. Agora, é bom que se frise o seguinte: essa situação que acontece aqui na UPA hoje, onde foi dito, ocasionando descumprimento da portaria do Ministério da Saúde, portaria número 342/2013. Então, quer dizer que está descumprindo agora, foi descumprido também anteriormente. E eu acho que não foi nenhum nem outro. Por quê? Porque se foi feito, é porque era permitido. Penso eu dessa forma. Ninguém estaria mexendo com a saúde, com as vidas humanas, se aproveitando de uma situação que não era para acontecer, baseado em documentação. Eu penso dessa forma.
Uma parte, vereador.
Claro, vereador.
A decisão tomada pela administração anterior está baseada em lei. Não existe nenhuma irregularidade, assim como ainda está baseada em lei, porque o que conta é o número do município e não do ao redor do município. E só para esclarecer um outro ponto, o médico que faz o transporte da emergência, vereador, não é o mesmo médico que está de plantão. O médico que faz o transporte é um médico convocado e pago apenas para o transporte. Tá? Essa informação...
Peço por favor que não haja
manifestação. Isso é óbvio que tem documentado, isso é óbvio que tem como ser mostrado. Então, às vezes, a informação chega até o vereador de uma forma incorreta e basta e serve para que nós, como vereadores, se atentemos a isso e colocamos em pauta, por exemplo, o que realmente está acontecendo. No caso do requerimento em questão, está dito que está descumprindo e não está.
Não está acontecendo isso. Da mesma forma que não aconteceu quando a gestão passada tomou essa atitude. Então, talvez, o requerimento não devesse constar a palavra descumprimento, porque não está sendo descumprido. Tá? Então, é só esse esclarecimento. Essa questão que diz respeito ao número mínimo de médicos na UPA, segundo o requerimento aqui, que é errôneo, ocasionando o descumprimento da portaria do Ministério da Saúde, não está sendo descumprido nada, e do jeito que foi colocado aqui no requerimento, passa a impressão que foi nessa gestão, e não foi. Tá? Foi na gestão passada, e não estava irregular, senão não teria sido feito. Tenho certeza disso. Então vamos deixar as coisas bem esclarecidas, porque não está sendo feito nenhum descumprimento, e aos poucos os detalhes vão surgindo com relação aos médicos, né, quem fica atendendo, quem numa emergência tem que acompanhar o transporte do paciente para outra cidade e assim por diante. Então, por enquanto, é isso que gostaríamos de esclarecer, está acontecendo nenhum descumprimento.
Posso fazer mais a última parte?
Por favor.
Primeiro, eu gostaria de agradecer todas as colocações do vereador e queria deixar bem claro que, por mim, não tem muito problema qual foi a gestão, e sim o mérito da solicitação. E eu não cobrei da gestão passada porque eu não era vereador, caso contrário, eu teria cobrado o vereador. Então, eu em relação à pergunta, o requerimento nada mais serve do que para o prefeito responder. Então, ele manda, por favor, por escrito, que a gente aceita. Muito obrigado.
Então, a questão do requerimento é que não está descumprindo nada e está constando aqui, ocasionando o descumprimento da portaria do Ministério da Saúde. Aliás, seria bom, quando Vossa Excelência encaminhasse o requerimento, constasse o nome dessa pessoa que passou a informação para Vossa Excelência, que está liberado, né? É isso que Vossa Excelência disse, né? Para que tudo fosse apurado da melhor forma possível. Tá? Porque eu acho que na saúde ninguém deve brincar com isso. Então, se essa pessoa que Vossa Excelência citou, que é funcionária lá e que tem essa informação, que eu diria até uma formação bem privilegiada, seria interessante a gente esclarecer isso, né? Vossa Excelência citou aí esse caso, né? Então vamos aguardar aí a resposta, mas deixando bem claro: descumprimento da portaria do Ministério da Saúde, em hipótese alguma, está acontecendo.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, já que a gestão passada foi citada aqui, eu utilizo a tribuna até porque eu era vereador durante a legislatura passada. E quando essa situação aconteceu, aqui tem muita gente que não me deixa mentir, né? Isso foi no final, no segundo semestre, se eu não me engano, não me lembro a data exata, mas foi no final do ano.
Posso pedir uma parte, vereador?
Pode, pode.
Foi no dia 19 de outubro que a Secretaria da Saúde mandou esse comunicado para a UPA, 19 de outubro.
19 de outubro, certo. Eu não sei a data exata, mas eu me lembro, inclusive, que participei de reuniões na prefeitura em relação a isso, porque o motivo de se cortar um médico em alguns períodos foi simplesmente por questão financeira mesmo. Tá? Então, não existe outro motivo, não existia outro motivo naquele momento. A gente sabe ainda que era o último ano de mandato, o prefeito no último ano ele tem uma série de responsabilidades, de obrigações que ele tem que fechar, né? O fechamento do último ano é um fechamento mais difícil do que os dos 3 anos anteriores, e houve essa necessidade. Então, eu até conversei, até a Solta aqui, ela lembra que ela me procurou para dizer o seguinte, para questionar isso, porque o próprio pessoal da UPA na época... eu sei que houve médicos que questionaram isso, que eles diziam que não podia acontecer, chegaram até a acionar o Ministério Público, acho que a vereadora Patrícia também acionou o Ministério Público na época, e eu sei que, de fato, não há descumprimento algum. O que foi levantado na época, e até a Sol até me disse, falou assim, eu dei esse retorno para ela está aqui, ela pode até confirmar, falei, ó, as médias de atendimento nesses horários eram... Foi levantada uma média e diziam, ó, nessas 12 horas tem uma média de 8 pacientes. Então era uma média histórica, lógico. Ela me disse assim, olha, cada dia é um dia diferente na UPA. E isso é uma realidade, vocês sabem disso. A gente tem essa noção. Tem dia que você vai lá no horário, tá calmo, tem dia que você vai lá, tá lotado, depende do que acontece, é óbvio, né? É um local de atendimento de urgência e emergência. Não era para ser, mas é. Né? Não era para ser, mas é. E é a realidade do nosso município, muito difícil de ser mudada por conta da situação do hospital, que todo mundo conhece muito bem. Né? Mas eu acho que a questão é a seguinte, a questão é óbvia, se desse para trabalhar com 5 médicos na UPA, seria ótimo, seria lindo. Se desse para trabalhar com 10 médicos na UPA, seria melhor ainda. Né? Então, eu acho que tudo está baseado numa questão de ordem financeira. Só para você ter uma ideia, por exemplo, até a gente estava fazendo um balanço agora esses dias do primeiro trimestre de 2015, primeiro trimestre de 2016, primeiro trimestre de 2017. Foi até uma curiosidade que a gente estava querendo levantar a arrecadação do município no primeiro trimestre, já que 2017, o primeiro trimestre foi fechado agora. Em 2015, Garça arrecadou mais do que em 2016, no primeiro trimestre. A arrecadação em 2015, do primeiro trimestre, foi maior do que de 2016. Em 2016, lembrando que teve reajuste de 2015 para 2016 só de funcionalismo público, um reajuste de 10,67%. Então, tudo isso impacta. E a prefeitura, ela tem que ir contornando a situação. Lógico, eu sei porque eu vivi com isso, graças a Deus a administração passada conseguiu fechar as contas, mas não foi uma tarefa fácil, digo aqui. Esse foi um dos cortes que foram, durante todo esse período de crise, vários cortes tiveram ter sido feitos, foram feitos, e esse foi um. Baseado no quê? Olha, a média de atendimento é baixa, são nessas 12 horas tem uma média de 7 a 8, eu tinha esses dados na época desse questionamento. Agora, eu sei também que os médicos da UPA, naquela ocasião, chegaram a questionar o Ministério Público, fizeram uma série de questionamentos. Eu não sei hoje... Qual é a real necessidade? Não sei hoje se existe essa cobrança, se eles acham que está havendo essa necessidade, se vocês acham que está havendo essa necessidade ou não. Certo? Então, eu entendo, eu acho que a gente tem, sim, que trabalhar com, tem que trabalhar com a verdade. A verdade é essa, eu tenho certeza que se a condição da prefeitura, se a prefeitura tiver condição, tenho certeza que o prefeito vai colocar 2 médicos lá. Tenho certeza absoluta que ele vai. Por que não? Né? Eu quero dizer aqui o seguinte, que se a administração, assim, foi colocado aqui incisivamente, ó, foi uma medida adotada pela administração passada, adotada pela administração passada e avalizada por essa. Porque tiveram 5 meses para mudar, se quisessem. E não mudaram. Então, quer dizer, ou entendem que está correto, ou entendem que está suficiente, ou não tem dinheiro.
Uma parte, vereador.
Com certeza.
Ou ainda vai mudar.
Não, exatamente não. Mas isso aí eu estou dizendo. Mas foi avalizada por essa administração. Porque dia 1º de janeiro, se quisesse ter aumentado a quantidade de médicos, poderia.
Sem saber o rendimento, vereador, o prefeito tem que se habituar do
vereador,
dinheiro.
Ó, o senhor entendeu? Eu não estou fazendo política aqui, de verdade. Estou dizendo o seguinte, só que foi avalizado.
Mas quem
só que foi avalizado. Foi avalizado, porque foi avalizado. É lógico. Foi avalizado. Vocês mesmos disseram aqui. Olha, quem fez foi a administração passada e essa deu continuidade. Ou seja, entendeu que, dadas as condições financeiras do município, dada a demanda desses horários, achou por bem manter com um médico. Então, é só isso que eu estou colocando, só isso. Porque a administração passada, eu podia vir aqui e dizer, ó, a administração passada trabalhou 3 anos e 10 meses com 2 médicos, o tempo inteiro. Tudo bem, poderia dizer, entendeu? Porque a mudança se deu por questões financeiras, por questões de ordem financeira. Isso daí foi divulgado claramente. E eu acho o seguinte, que lógico, essa é a vontade de todos. Se puder trabalhar com 3 médicos, não duvido que algum médico lá vai achar ruim, duvido que vocês, funcionários, vão achar ruim, porque quem sofre lá com todos os problemas que são ocasionados, às vezes, por uma espera, são vocês. A gente sabe disso. A gente conhece a realidade. Ninguém aqui é bobinho. A gente sabe que aconteceu um problema mais grave lá, pô, a sala de espera lá lota de uma hora para outra. Eu já vi isso acontecer, eu fui lá uma vez ser atendido, cheguei lá, não tinha uma pessoa, eu entrei para fazer um raio-x, na hora que eu saí tinha 50 pessoas lá. Quer dizer, é uma coisa que a gente sabe que acontece, então quer dizer, a demanda lá é muito variável e cada dia é um dia diferente. Quanto mais você puder ofertar, é melhor, mas existe também as dificuldades financeiras, isso é óbvio, certo? Uma parte, né, vereador?
Vossa Excelência, então, acha que está havendo descumprimento da portaria do Ministério da Saúde atualmente?
Eu disse que não. Não, eu disse que não aqui. Eu disse que não. Senão não teria sido feito. Houve questionamento, inclusive o vereador deve estar até melhor informado do que eu, mas houve questionamento na época e o próprio Ministério Público arquivou, né? Deve ter arquivado, porque se a situação continua assim, continua funcionando.
O vereador me permite uma parte?
Deve ter arquivado.
O vereador me permite uma parte?
Permito.
Fui muito bem orientado, sim. E acabamos de concluir aqui em relação à portaria, está escrito assim que é a área de abrangência de 50 mil habitantes, não de munícipes. Está colocado aqui. E a questão é que eu penso, qual o problema de colocar mais um médico na UPA?
Não, eu entendo que o único problema que pode existir é problema financeiro. É isso que eu estou colocando. É um problema financeiro.
Posso concluir uma parte? Eu acredito que muitas pessoas que votaram no mudar para progredir é porque não concordaram que só tinha um médico na UPA. Pode até acontecer. Concorda? Então não tem por que manter. Né?
Uma parte, vereador.
Ó, eu não quero entrar nesse mérito. Bom, ó, vai virar aquele a parte para não ficar respondendo o outro, mas tudo bem. Eu vou dar uma parte.
Uma parte, vereador. Foi após a eleição, então não tem essa condição, vereador. Outra coisa, a discussão aqui não é se pode ou não pode para outro médico. Se puder ter 2 ou 3 ou 4, como disse o vereador Paulo André, seria excelente, né? O prefeito tem que se apropriar das contas do que entra de dinheiro para poder saber o que sai, justamente isso. Então, acredito sim que se tiver condições, vamos aumentar o número de médicos. Mas não é essa a discussão. A discussão, volto, é em torno do descumprimento, e não existe o descumprimento. Essa era a discussão,
certo,
só para esclarecer.
Eu disse aqui, eu também concordo, eu também acredito que não há descumprimento. Falei isso, não há descumprimento. E acredito que todo mundo gostaria que tivesse 2 médicos, ou até às vezes que, se nesses horários, eu não sei, tem que ser alguém que entende do funcionamento ali, mas que em alguns momentos, se é que tem momento mais crítico, né, não sei se tem, porque cada dia é um dia, como eu coloquei, não dá para saber quais são os momentos mais críticos. Agora, é importante lembrar também que existem os plantonistas à distância, e esses plantonistas à distância, quando convocados, eles devem comparecer, e isso foi colocado também junto a representação, na resposta da representação foi colocado isso, certo? Então, Eu acredito que a saúde, de modo geral, ela é muito cara e está muito aquém do que deveria ser. Isso é uma realidade no Brasil inteiro. E tem que se fazer o melhor que se pode com o
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos cita, que nos ouve pela internet. Bom, a UPA foi, a Garça conquistou a UPA, foi no governo, né, do prefeito Cornélio. Todos se lembram quando a gente, né, eu era vereador na ocasião, e essa, até o secretário, né, o ministro da Saúde esteve presente aqui, né, junto com, para a inauguração da UPA. Eu lembro que na ocasião fiz vários requerimentos, porque nós tínhamos um pronto-socorro que atendia a população aqui no município, tá? E o erro maior foi de ter fechado o pronto-socorro e passado o atendimento tudo para a UPA. Esse já é um problema que gerou. Por quê? Porque a UPA, quando instala no município, vou repetir, ela é uma unidade de triagem, né? Então, casos complexos, é o pronto-socorro que atende, não é a UPA. Tipo, um acidente e outras questões mais. Só que daí, quando teve o fechamento do pronto-socorro no hospital, a UPA, que era para ser a unidade de pronto-atendimento, passou a atender, né, todos os casos, né? Caso com pouca complexidade e casos, né, mais complexos. Então, isso, que era para desafogar o município, acabou gerando um problema, né?
O vereador permite uma parte?
Pois não.
Não, eu concordo com o que o vereador disse. Sem dúvida alguma, o ideal seria o pronto-socorro aberto, isso aí é indiscutível. Agora, o problema é que o governo federal, ele dá a UPA, mas ele encaminha 100 mil reais por mês e a UPA custa 400. Então, desde aquela época, o que aconteceu? A própria prefeitura teve que, na época do Cornélio, teve que fechar o pronto-socorro, porque senão não ia ter perna para manter uma UPA e o pronto-socorro. E mesmo só com a UPA, a prefeitura ainda gastou muito mais do que gastava com o pronto-socorro.
Então, o próprio vereador pediu a parte, ele acabou de dizer, são gestões sem planejamento, entendeu? O pessoal quer inaugurar a obra, né, para dizer que está fazendo uma boa gestão e acaba trazendo um problema muito grande para a população. E o vereador acabou de responder, né, que, na verdade, eu lembro que foi, né, são obras políticas, né, na verdade, que para atender a população não tem efetividade nenhuma, né, porque você cria prédios, né, mas não tem o material humano para trabalhar. Então, é essa dificuldade, né, da gestão pública. Na verdade, para você construir um prédio, ele não é tão difícil, mas para você manter funcionando, aí existe o problema, porque tem um custo mensal. Então, só estou voltando assim para saber o problema, né, que foi criado no nosso município. E teve um problema também, que acho que os vereadores vão lembrar, que quem fazia a gestão da UPA era o hospital. E depois, o hospital acabou devolvendo, né, a UPA para o município. Isso gerou o quê? Um pouco mais de gasto, né? Isso,
parte, vereador.
Eu tenho um requerimento que...
Mas é resposta...
Eu vou te dar a parte, tá, vereador? Assim, é que eu fiz o requerimento na ocasião... só para me finalizar, o vereador. Até desculpa. Dona, assim, eu fiz o requerimento na ocasião, até para discordando de você, na ocasião, depois vou ver se eu acho aí, que quando você devolve a UPA para o município, você cria um custo mais alto, sim. Né? Foi isso que eu tive a resposta até do hospital na ocasião lá. Eu fiz esse requerimento, por isso que eu estou falando assim. Então, alguém deve estar, falando... Não vou falar mentindo, né, porque é uma palavra muito forte, mas alguém passou a informação errada.
Você me dá uma parte?
Pois não.
Não, eu ia colocar exatamente isso, que essa informação do seu requerimento, quem respondeu foi o hospital. Porque a prefeitura, os dados estão completamente diferentes. Tá? Só para deixar registrado, lógico, cada um acredita em quem quiser.
Não, na verdade, até... você vai recordar,
que não,
vereador,
procede.
Você vai recordar, porque quando devolveu a UPA, disse que o custo ficava em 260 mil, depois passou para 400 mil reais mensal. Mas assim, depois a gente pode fazer um requerimento para o prefeito atual e ver qual que é o custo, né, da UPA hoje. Deve ter aumentado, mas enfim... O que acontece com o requerimento do vereador, que ele está fazendo essa pergunta, né? No caso, eu entendo o quê? Primeiro, né, que a UPA ela não funciona como UPA. Esse é um ponto, entendeu? A UPA, para funcionar como UPA, ela tem que ter realmente dois médicos, né? Tem que ter um SAMU de plantão ali, o médico dentro do SAMU também, né, para se tornar UPA. E na verdade, a UPA ela não tem que trabalhar como pronto-socorro. Então, esse é um fato. Por isso que eu acho que a UPA, ela aumentou, ela atende uma demanda muito grande, né, com a estrutura de pessoas muito pequena para atender essa demanda, não só de Garça, mas como a região, como o presidente da casa que acabou de usar a tribuna, e que não atende só Garça, atende a micro-região também. Então, esse eu acho que é o problema, né, que a saúde do município ela vem passando por esse momento. E também a questão financeira, como o vereador Paulo André disse, que em 2015 se arrecadou mais do que 2016, e eu acho que 2017 vai arrecadar
uma parte. Não, em 2017 a arrecadação foi maior. Milhão e meio a mais do que em 2016, no primeiro trimestre.
Ah, esse ano, né? Enfim, mas se a gente for dar uma olhada, né, no que o dinheiro valia em 2016 e hoje, então assim, eu acho que diminuiu muito, né, o poder de compra do dinheiro. Mas enfim, tem várias assim, irregularidades que eu falo do funcionamento de UPA, não da maneira que são atendidas as pessoas lá. Eu acho que não, o jeito que a UPA foi implantada no município foi adquirido um local para que pudesse melhorar, né, o atendimento das pessoas. Mas a gente adquiriu uma UPA e fechou um pronto-socorro. Então, acho que por isso, né, por isso, Garça vem sofrendo com essa dificuldade. Porque se tornou um local, né, que atende todo tipo de complexidade. E mais, tivemos o problema aí de devolver a UPA para o município. Hoje, quem administra a UPA é o município, municipalizou então a UPA. E o vereador disse que não. Mas pela resposta que eu tive, aumentou o custo, né, para o município, já que a estrutura ali, quem administra é o próprio município. Mas enfim, são dúvidas que é para ser tirada, a gente vai tirar essa dúvida, mas como os vereadores que antecederam aqui, né, não concordo também, eu concordo com o requerimento, lógico que a gente vai aprovar, vai ter resposta, mas com o teor ali, né, do que foi dito, também não concordo, não só com o requerimento, porque eu não concordo que ali também, né, seja chamado de UPA. É só o nome, mas não funciona como UPA, porque teria que adotar outros critérios para ser, né, um atendimento realmente como unidade de pronto atendimento. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento. Requerimento número 487/2017. Solicitando ao prefeito informações sobre o andamento do processo de sindicância referente ao ocorrido na USF Palermo, onde houve aplicação indevida e sem autorização da injeção da gripe em uma criança.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Presidente, vereadores, pessoas que nos acompanham pela internet. Como eu já havia dito aqui há algumas sessões atrás, a filhinha da minha amiga Laís Serafim, infelizmente, parece que tomou uma vacina indevida durante o atendimento ali no postinho de saúde dela ali. Gostaria de colocar que eu citei aqui que ela foi até o médico e o médico fez uma pesquisa na internet. Eu gostaria de colocar que eu fui... Falei com o médico muito educado, e o médico me colocou que não era a internet. Ele me orientou e explicou que o que ele olhou na internet foi no aplicativo de dosagem de vacina. Procedimento totalmente correto de acordo com a medicina. Então, eu gostaria aqui de publicamente pedir desculpa para o médico, que é o qual eu não citei o nome, mas ele sabe que eu estou falando dele. Gostaria de pedir desculpa por não ter me informado com ele. É, eu falei com a secretária de saúde, Paula Mirala, ao qual me atendeu extremamente bem, ao qual me deu todo o auxílio, suporte, tanto para mim quanto para minha amiga, que mãe da criança. Então, eu gostaria de parabenizar nesse requerimento a humanidade da Paula durante aquele caso específico e pedir desculpa pelo médico por ter colocado uma situação que infelizmente não aconteceu. E deixar bem claro que esse requerimento é solicitando informações de acordo com o que eu e a secretária municipal de saúde, Paula, conversamos. Nós entramos em entendimento, ela colocou que estaria abrindo a sindicância e para esclarecer, porque um fato de vacina trocada com uma recém-nascida é um caso muito sério, pois é saúde de criança, de bebês, né? Então eu peço encarecidamente que os funcionários não pensem que nós estamos brigando contra o funcionário, lutando contra o funcionário. Não, eu não vejo dessa maneira. É, nós todos, como os vereadores, somos cobrados. Os médicos são cobrados. E os funcionários públicos também são cobrados. Cabe ao vereador investigar, cabe à enfermeira atender e cabe ao médico salvar vidas. Eu acredito que só quando nós darmos a mão e trabalharmos juntos que a coisa vai melhorar. Então, obrigado pela presença de todos. E mais uma vez, eu gostaria de pedir desculpa para o médico que atendeu a minha amiga. Obrigado.
Convido o vereador a assumir os trabalhos como presidente.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Muito senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede-lhes a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, eu fiquei sabendo do caso, né, por algumas pessoas que me falaram, mas hoje eu estive lá na unidade, né, de saúde, conversei com os funcionários lá do posto, que me relataram, né, que na ocasião, eu tenho um filho recém-nascido, e para você tomar a vacina de gripe, né, primeiro o médico orienta você dar ovo para ele, para ver se ele não tem, né, alergia, porque eu acho que é o mesmo, parece que é o mesmo segmento, assim, no caso de sentir alergia. Se tiver alergia a ovo, né, não pode tomar a vacina. Pelo menos é o que o médico me passou. Tanto é que eu levei meu filho para outro dia no pediatra, e ele falou, ó, dá ovo para o seu filho, para que ele possa comer, para depois tomar a vacina de gripe, se caso ele não sentir nenhuma reação, né? E eu só estou relatando o caso que foi dito para mim, né, a forma que foi o atendimento lá. Parece que a pessoa que levou seu filho, ela levou a carteirinha e ela ia tomar as vacinas que estavam atrasadas. São várias vacinas, tá? Depois o vereador pode confirmar. E no dia também estava dando a vacina para gripe, para criança, tá? Então ela foi tomar as vacinas, né, todas as vacinas, e parece que a mãe se informou lá na frente mesmo que ela tinha alergia a ovo, né? Ela informou na frente, mas quem estava dando a vacina no local não era o pessoal que estava na frente, era outra pessoa que estava vacinando. E daí lá, parece, assim, foi o que foi dito para mim, tá? Não estou afirmando aqui, tá? Parece que lá a mãe não falou nessa questão que a criança tinha alergia ao ovo. E foi dado a vacina na criança também de gripe, né? Não foi só foi dado só de gripe, tá? Naquele local lá. E daí aconteceu esse fato, né? Bom, eu estou usando a tribuna aqui porque, pelo que eu conversei com o pessoal lá, na verdade é o seguinte, o que acontece num posto de saúde, num hospital, numa UPA, né? Acontece que o material humano, ele está trabalhando ali no local, ele está fazendo, né? Cumprindo com a sua obrigação, que é atender as pessoas, né? E dentro de uma estrutura que é colocado para eles trabalhar ali. Agora, se a estrutura é deficiente, né, não é a culpa da pessoa que está ali trabalhando. Então, tem que ver todo o contexto também. Eu estou usando a tribuna aqui, não quero aqui ser advogado de ninguém, né? A gente precisa apurar os fatos, né, e realmente esclarecer, porque até mesmo porque a mãe não teve voz aqui, né, porque o vereador respondeu pela mãe, né, e os funcionários da UPA, não de, da UPA não, do lá do Palermo, né, que é o SF, não deixa de ser também o munícipe do município, né, além de ser uma pessoa que presta um serviço na unidade, é também um morador do município. Então, né, a gente infelizmente traz os fatos aqui para ser abordado, né, e coloca, expõe um debate, né, pessoas que não podem, né, usar a palavra aqui no momento em que as pessoas estão assistindo, estão vendo. Então, cada um interpreta de uma maneira, né, por isso que tem que se apurar os fatos, né, e realmente observar, né, quem que errou, né, se caso errou, por que errou e outras coisas mais. Eu entendo que o vereador, ele fez o requerimento, ele está no seu dever de fazer o requerimento e abordar os fatos, sim. Agora, uma questão que as pessoas têm que ver, que quando você expõe uma pessoa, né, e de repente alguém afirma alguma coisa, né, aí fica complicado, porque as pessoas, elas interpretam do jeito que recebe a notícia, né. Então, a partir do momento que você recebe uma notícia afirmando, né, um acontecimento, aí as pessoas começam a julgar a forma que foi apresentada a notícia. Enfim, eu só estou usando a tribuna aqui do requerimento, porque eu estive lá hoje, né, conversando com os funcionários, e os funcionários me passaram a versão deles, e eu não poderia deixar de usar a tribuna, né, e para expor o pensamento deles, né, e a opinião sobre esse caso. Como eu disse, eu não quero afirmar quem está errado ou não, eu acho que é da maneira que a notícia chega nas pessoas, essa maneira, às vezes, que você faz, né, o seu tipo de... se absorve a notícia e faz um tipo de comentário que talvez denigre a imagem, né, de umas pessoas que estão ali servindo, né, e trabalhando. Logicamente, ela está cumprindo sua função, é claro, né, como qualquer trabalhador, qualquer trabalhador em qualquer local. Mas, enfim, talvez, né, do jeito que chega a notícia, ofende as pessoas. Nesse caso, eles se sentiram ofendidos, né, e eu acho que é uma maneira da gente também expor aqui e esclarecer para toda uma sociedade que está nos ouvindo nesse momento. Então, eu gostaria de até te agradecer ao pessoal, né, por ter me convidado para ouvir vocês lá, né, e a gente acaba entendendo, né, o motivo que até chega a situação que chegou. Mas, enfim, eu acho que tem que esse caso vai ser abordado, os fatos vão ser esclarecidos e que a sociedade, né, não só como a sociedade que eu digo, é a população e também o funcionário, que não deixe de ser munícipes aqui da nossa cidade e que prestam esse serviço. Enfim, vamos apurar os fatos e esclarecer realmente, né, o que aconteceu nesse dia para toda a sociedade e ver, né, se caso alguém está, quem está certo e quem está errado nesse tipo de acusação. Deixo aqui meu pronunciamento ao que eu ouvi hoje e espero, né, que não aconteça, né, esses casos mais, e que eu vejo que quem está trabalhando, né, não vai fazer uma coisa dessa, e principalmente com uma criança, né, de fazer uma aplicação de uma injeção tentando prejudicar a criança. Enfim, eu acho que o funcionário trabalha ali prevenindo, né? E se acontecer um fato, tem que ser esclarecido, mas eu acho que houve uma falha de comunicação. É isso que eu observei, né, na explicação do pessoal. Espero que as pessoas continuem trabalhando em harmonia e atendendo a população muito bem, como eles vêm fazendo. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 488/2017, do vereador Marcão do Basquete. Solicitando ao IAP informações sobre o montante de recursos financeiros disponíveis e aplicados pela autarquia.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 489/2017 do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a limpeza das galerias e bueiros do Garça 1.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado. Por unanimidade de votos.
Requerimento 490/2017 do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a retirada de uma árvore localizada na rua Princesa Isabel, número 134, em Vila Lacerda.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que compõem, a plateia presente, os nobres edis. Esse requerimento, eu quero ser bem rápido nele. Essa retirada dessa árvore, eu venho acompanhando ela já há algum tempo, é uma senhora que inclusive ela é amiga minha particular, tá? E ela tem um problema de saúde, que ela está perdendo a visão total. Total, total. Ela está praticamente, não vamos dizer a palavra cega, porque não vai chegar nisso, se Deus quiser. Mas a árvore, ela levantou toda a calçada, ela já tem um requerimento lá há algum tempo, o número do protocolo, tudo certinho. E eu queria que analisasse com carinho, porque ela não pode cair. E esse ano ela já caiu 3 vezes. E se ela cair mais uma vez, ela corre risco de perder realmente. Eu tinha até o nome da doença marcada ali, ela não pode cair e bater a visão. Então eu gostaria que fosse analisado com muito carinho, porque ela vai plantar outra árvore, tá? Até pedi para ela que plante outra árvore antes. Ela disse que vai plantar, se comprometeu. Mas ela precisa urgente que seja feita a retirada. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 491/2017 do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar uma limpeza e roçagem no terreno localizado ao lado do postinho da Rebelo e colocar pedra brita para que seja feito um estacionamento para auxiliar os que ali utilizam o mesmo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Fábio pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Bom, gente, mais uma vez eu uso a tribuna, cumprimento todos. É o seguinte, esse requerimento, até tem funcionários que trabalham ali no local aqui presente, e nós temos uma grande dificuldade, eu faço parte do posto de saúde ali, ele fica em frente à escola Hatsui Toyota, e nós temos um terreno bem grande ali, ao lado do PAS, que ele pertence ao município. Então, o meu pedido é bem simples, se jogue uma pedra brita ali, faça poda, porque a gente tem uma dificuldade muito grande, não tem lugar para estacionar carro ali. E a gente vê muitas pessoas que chegam ali com dificuldade para andar, locomoção e fazer um rebaixamento ali, coisinha simples de ser feita, para que a gente possa aproveitar o terreno e não ter risco da população parar ali e abrir aquela porta, porque muitas vezes eu mesmo já tentei parar ali, fica um ônibus parado no local ali, até que discutimos esse assunto na reunião do Conselho de Trânsito com o Mauro da Costa Val, sobre ônibus e caminhões que estacionam na Carlos Ferrari, né? Mas, assim, eu gostaria que fosse analisado com carinho. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado. Por unanimidade de votos.
Requerimento número 492/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder à pintura de solo no bairro Araceli e ao redor das escolas e postos de saúde.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores.
Comunico, senhor presidente. Desculpa.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 493/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder à colocação de um poste na rua que faz a ligação entre a Avenida Labiano da Costa Machado e o bairro Jardim Brasil. Ponto de referência, Audicar.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário, já vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Fábio pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Bom, eu vou ser bem rápido na colocação. Essa rua que eu estou pedindo a colocação de um poste, ela é uma rua que ela está bem escura, até eu tirei várias fotos, e é um pedido, inclusive, dos membros de uma igreja evangélica que tem ali nas proximidades. Eles usam essa travessia para poder, que ela liga entre a avenida e o bairro, o Jardim Brasil. E ali é um local muito escuro, sabe? Ele é um local muito escuro. Nós temos um canteiro central no meio e uma escuridão, um breu. Temos várias árvores ali ao lado da Audicar na frente e não tem iluminação nenhuma. Então, assim, corre-se um risco muito grande de a pessoa ser furtada naquele local ou até mesmo agredida ou sei lá o quê. Deus tem misericórdia. Mas, assim, o meu pedido é que para que tomem as providências cabíveis, porque, que eu sei, a lei diz que nós temos que ter a iluminação pública. É lei, nós pagamos para que haja, e o local não tem. E nós temos ali comércios, eu acredito que eles paguem a taxa de iluminação pública. Tá? Eu gostaria de pedir somente isso. Boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 494/2017 do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao Concebes Lago informar quais são os critérios adotados para a escolha dos ambulantes e locais de trabalho no Lago Artificial Jatacauíras durante a realização da festa cerejeira.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, o vereador Fábio pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Gente, mais uma vez, vou ser bem breve, tá? Esse questionamento é porque, como todos sabem, nós temos bastante pessoas que trabalham como ambulante na nossa cidade, bastante gente que tem sua barraquinha de pastel, sua banquinha, seu carrinho, um vende bola, outro vende balão, e eles têm me questionado muito sobre o assunto. Então eu gostaria de uma resposta por escrito do excelentíssimo senhor prefeito. Eu acredito que ele vá ter o carinho de não deixar eles de fora, dar uma preferência para eles, porque são munícipes que trabalham o ano todo na nossa cidade. Então, era só isso que eu tinha a dizer, porque a gente é muito cobrado. Eles encontram na rua e falam assim, olha, ô Fabinho, e aí? O que vai ser feito para a gente? Nós vamos ficar de fora ou nós vamos ficar lá dentro? Então, assim, eu só gostaria de uma resposta para que eu pudesse dar uma posição para eles, porque eles são trabalhadores e eu entendo a situação deles também. Tá? É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 495/2017, do vereador Fábio José Policinante, solicitando ao Concebes Lago, informar se os ambulantes de gás terão alguma preferência em estar trabalhando na festa cerejeira, pagando valor abaixo ou isento da mesma.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 496/2017, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de disponibilizar uma vaga na creche André Morato Marangão ou Karina Lopes Chiquini para a criança Miguel dos Santos Jesus Magalhães.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 497/2017, do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de fazer o calçamento na estrada Rio da Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o seu secretário se há vereadores inscritos.
Por isso, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 498/2017 do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informações sobre a previsão de retomada dos trabalhos de manutenção na estrada bairro Itiratupá.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário, está vereadores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Rafael pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, presidente, mesa, vereadores, quem nos assiste virtualmente e presencialmente. É, subi apenas para falar que na data que fiz o requerimento, também fui até a secretaria falar com o secretário Rui, e com o Nardo, que são os dois responsáveis, né? Já foram feitos, o Nardo no caso das estradas rurais, né? Já foram feitos bastante do que queria ser feito no Tiratupã, e tiveram que parar, e eu não sabia o porquê, e fui perguntar para ele. Então, quando o requerimento vier, eu já vou estar sabendo a entrada da resposta. Existiu uma emergência aqui no Adrianito, que eles tiveram que parar a equipe e fazer, então vão retornar essa informação, estou dando para quem me fez o requerimento, que é o pessoal do Tiratupã, os sitiantes, os moradores de lá. E agradecer também ao Rui, que na mesma data comuniquei ele que existia um buraco muito perigoso no Tiratupã, lá no asfalto, que como não tem acostamento, o buraco tinha invadido a pista e comprometido acho que uns 30% da pista lá. De imediato ele se deslocou até lá e foi feito o reparo. Então as pessoas me ligaram agradecendo, porque realmente estava perigoso uma moto pegasse lá, com certeza um acidente grave. Então, agradecendo ao Rui, secretário, e ao Nardo pela prestatividade aí dos mesmos, e dando a informação para as pessoas que me pediram, que fizeram esse pedido. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 499/2017, do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de ceder um vigia para trabalhar no lar dos velhos, Frederico Zanã.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 500/2017, do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar se há em curso estudos para compensar a extinção do Vale Alimentação dos Servidores Inativos.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos. Ou você vai falar? Nesse não.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 501/2017, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar se há em curso estudos para recompor ou mesmo conceder ganho real de compra ao Vale Alimentação dos servidores públicos municipais.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Reginaldo Parente pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nós vereadores, até que aqui nos assiste, aos internautas, e eu gostaria de fazer um agradecimento à pessoa do meu pai, que está presente no plenário. É uma satisfação e uma emoção muito, muito grande para mim ter a sua presença aqui, pai. Gostaria de dizer, com relação ao requerimento, primeiramente, do requerimento 500/17, é que quando foi sancionada a lei 4.715, ela previa a concessão do Vale Alimentação, né, aos servidores ativos e inativos, aposentados e pensionistas. Aí, o que acontece? Por força da súmula vinculante do STF, a súmula 55, foi retirada esse benefício, dos pensionistas e dos aposentados. E eu estou tomando a oportunidade para englobar esses dois requerimentos, manifestação sobre o requerimento 500 e o 501, numa oportunidade só. Então houve essa retirada que no valor de R$130 mensais, né, que tenha que, o que representa para a grande maioria dos aposentados e pensionistas mais de 10% dos seus vencimentos, né, de um benefício pecuniário. Então, aqui a minha manifestação é para que o Executivo informe como há notícias que em outras cidades que haviam esse benefício foi retirado. Hoje foi concedido novamente essa possibilidade de ganho com a outra roupagem jurídica, diríamos assim. Então é importante nós sabermos essa disponibilidade, porque eu acho que tanto o aposentado quanto o pensionista que sofreu com essa perda, ele tem que, nós temos como município, nós temos que tentar repor essa perda, porque principalmente o aposentado, né, ele contribuiu no serviço público e eu entendo que é um benefício justo. Com relação ao requerimento 501, que fala efetivamente sobre o vale alimentação para o servidor público municipal ativo, e ele foi fixado inicialmente em R$100. Transcorrido 5 anos e 6 meses, hoje o valor representa a importância de R$130. A última correção foi dada em janeiro de 2014. E dessa data até hoje não houve nenhuma correção. E houve, consequentemente, uma perda no poder de compra de 18,16%. Considerando, se fosse atualizado de acordo com esse índice que IPCA, ele hoje representaria a importância de R$ 153,00, e não os R$ 130,00 que hoje é pago pela administração aos servidores públicos. Então, eu acho assim que isso é uma expectação justa dos servidores, né, de ter uma recomposição do poder aquisitivo do vale alimentação. Se nós analisarmos R$130 dividido por 30, daria R$4,33 por dia que o servidor poderia gastar com alimentação. Digamos que é um valor muito aquém da necessidade do servidor. Então fica aqui o meu requerimento à administração. Eu entendo que tudo se faz, é lógico, dentro da possibilidade, dentro de um orçamento. Aqui ninguém quer trazer o céu à terra, longe disso. Trabalho com muito equilíbrio, trabalho com muito bom senso. Eu acho que ninguém está aqui para fazer politicagem, mas sim buscar aquilo que é de interesse. No caso aqui, no interesse do servidor, no caso aqui, no interesse do aposentado, do pensionista, que eu acho que são justas as reivindicações desses servidores, dos aposentados e dos pensionistas. Então, espero que, como eu tenho dito aqui, nós possamos, essa casa, possa estar junto, ombreando um ao outro naquilo que é legítimo, naquilo que é justo, naquilo que é de direito. Espero a aprovação dos meus pares, para que nós possamos realmente contribuir, em especial, com os servidores públicos ativos, inativos e pensionistas. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Muito, senhor presidente. O vereador Antônio Franco de Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes dos colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos vê pela internet. Bom, requerimento do vereador, vou responder algumas questões sobre esse requerimento, porque ele disse que o último aumento que teve foi em 2014, realmente foi mesmo, né? Então, você vê a dificuldade de um gestor público, né, conceder um aumento, no caso aí do Vale Alimentação. Também, eu era vereador na época, eu lembro que tinha essa súmula vinculante, foi apresentado um projeto para retirar esse benefício que era cedido para os inativos, e na ocasião foi muito discutido aqui, né, vários vereadores foram contrários, né, e eu na ocasião acompanhei a votação pelo entendimento do jurídico da prefeitura quando apresentou o projeto aqui na Câmara Municipal. Porque para você dar um aumento, tanto na folha de pagamento quanto no Vale Alimentação, você tem que prever um impacto financeiro, né? E quem administra os recursos da prefeitura, ele sabe aonde ele pode ser aplicado ou não. Eu entendo, e sempre discuti esse assunto aqui, que os servidores públicos, eles têm uma defasagem de mais de 20 anos na folha de seu pagamento. Principalmente as pessoas que trabalham no setor mais braçal, que são os serviços gerais, essas pessoas é que sofrem com os aumentos de salário, porque a correção, quando é o IPCA, ele dá em torno de 6% a 7%, e isso não aumenta nada, né, para essas pessoas que ganham, né, o salário de serviços gerais na prefeitura. Então, o Vale Alimentação seria, né, um complemento desse salário para que eles pudessem realmente, né, suprir suas necessidades ali. Estou comentando a questão dos inativos aí que o vereador autor do requerimento fez, que algumas cidades eles pagam. Marília, depois, não sei se o vereador Paulo André ele vai usar a tribuna aqui, mas ele sabe que lá em Marília, né, não foi respeitada a súmula vinculante da outra gestão, e nessa gestão me parece, né, que o vereador falou ali, que vai ter que ser cumprido, né, essa súmula vinculante e ser retirado, né, na cidade de Marília essa Vale Alimentação para os inativos. Enfim, eu acho que teria que recompor mesmo, concordo plenamente com o vereador. Eu acho que os servidores públicos necessitam, né, desse aumento, né, principalmente os inativos que contribuíram tanto com o município, né, e contribuíram também, né, pagando seus impostos aí, descontado na folha de pagamento, né, como servidores também na época que trabalhou. E eu concordo com o vereador para tentar repor de outra maneira. Agora precisa ver a possibilidade também, né, no caso do executivo. Então vamos aguardar a resposta do prefeito, que a gente possa também poder discutir sempre esse assunto. Tudo que for benefício aos servidores, serei sempre favorável.
Posso fechar uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Você comentou o caso de Marília. Eu acompanhei pelo jornal algumas notícias daquele município e, pelo que eu vi, agora eles tiraram o vale, mas estão dando uma cesta básica para os inativos. É isso, pelo menos, que eu vi nos últimos dias. Eu não sei até se isso, juridicamente, é correto.
Entendi.
Mas é o que eu ouvi de lá.
Vereador. Então, conforme, só para finalizar, e repito novamente, eu acho que a gente tem que aguardar a resposta aí do executivo. Mas, repito, eu acho que os servidores realmente, os seus salários estão atrasados, estão na questão defasados, né, há muitos anos. Não é questão de 4 ou 8 anos, são várias gestões que só fizeram um repasse do IPCA e isso não atualiza a inflação real. Então, vamos aguardar a resposta do executivo. E espero que alguma coisa, de alguma maneira, seja feita aos servidores públicos, pelo menos para o futuro, para que eles tenham realmente um pouco mais de dignidade para exercer a sua função. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Muito, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, plateia que nos assistem pela internet, como presentes aqui na casa. Primeiramente, gostaria de parabenizar ao vereador Reginaldo, autor do requerimento, por tentar, mais uma vez, valorizando ainda mais os nossos funcionários públicos. Sabemos que, infelizmente, o nosso funcionário hoje ele tem realmente um salário defasado, como diz o vereador que antecedeu. Se houvesse a possibilidade do aumento, ou provavelmente com o estudo impacto financeiro,
o prefeito estaria repassando agora no início do ano, né? É, mas eu fico feliz de esse assunto voltar aqui à tribuna, pois foi feito um requerimento parecido ao início do mandato aqui, e a resposta foi um pouco que iria estudar, iria estar revendo a situação financeira do município para estar repassando. Também vou estar fazendo um requerimento essa semana aí para ver a possibilidade desse vale alimentação ser pago em dinheiro, pois muitas vezes os funcionários públicos, eles podem pegar ali o seu vale, o seu cartão, e tem que comprar em determinado local, né? Se esse funcionário tivesse o dinheiro em mãos, em espécie, ele poderia estar usando gasolina, poderia estar comprando em outras coisas, porque só o funcionário sabe qual que é a necessidade dele, né? Muitas vezes esse cartão ajuda muito. Esse cartão de vale alimentação é pouco, mas nós sabemos o tanto que os funcionários da Inativa sofreram quando foi retirado, né? Por conta da lei. Então,
uma parte, aí. Vereador?
Pois não, vereador.
Concordo com o posicionamento dos colegas, sim. Mas nesse último posicionamento em relação ao dinheiro em vez do cartão, acho que não funciona e acho que nunca funcionou, que já foi testado em outras cidades. Até porque, se é vale a alimentação, é disponível em mercados, e aonde mais ele poderia buscar alimentação? O problema é que, inclusive, é proibido a compra de bebidas, e dentre outras, né? Então, se você der o dinheiro na mão da pessoa, aí sim, acredito eu, que não vai ter a disponibilidade de mercado, porque se é vale a alimentação, tudo que ele precisa para alimentação, ele encontra dentro do mercado, no qual tem a parceria com o município. É só uma colocação, uma observação.
Sim, agradeço a colocação, mas acredito que deve haver uma maneira sim, porque assim que eu assumi a Câmara Municipal como presidente, a gente colocou o vale alimentação dos funcionários da casa em dinheiro, então deve dar um jeitinho sim, quando tem boa vontade. Obrigado.
Permite uma parte, vereador, só para finalizar. Não, eu até entendi o que o vereador quis dizer, mas eu acho assim, se é vale alimentação e você dá um vale em dinheiro, você muda a finalidade. Aí ele não deixa de ser, de ser mais vale alimentação. Só isso que eu queria colocar essa observação.
Obrigado.
Ouvido o vereador Pedro Santos assumir os trabalhos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Por isso, senhor presidente, vereador Paulo André Faneco pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, em relação ao vale dos aposentados, é importante deixar bem claro que essa súmula vinculante de março de 2016, súmula vinculante 55, ela não deixa nenhuma dúvida. Não, simplesmente não se pode pagar mais. E aí algumas pessoas questionam, mas tem alguma cidade aí que continuou, Marília mesmo continuou, mas isso não quer dizer que o prefeito, o antigo prefeito, não vai responder por isso. Porque nós podemos fazer tudo na cidade. O prefeito pode fazer o que ele quiser, mas isso tem consequência. Depois ele responde por isso, certo? Então, a súmula vinculante, basta você entender o que é uma súmula vinculante, há vários advogados aqui na casa, a súmula vinculante ela é simplesmente a batida do martelo. Acabou, não tem mais discussão, não se discute mais o assunto. Vale refeição para aposentado, não pode mais. Acabou. Então, cabe aos gestores cumprirem essa determinação. O que acontece? A gente tem observado em vários locais, em várias cidades. O ano passado foi até mais difícil, porque era ano eleitoral, você não pode criar vantagem em ano eleitoral. Mas, mesmo sem ser ano eleitoral, eu acredito que não há saída para essa compensação, tá? Digo isso porque estou acompanhando também Marília, o prefeito lá quer manter o vale alimentação para os aposentados, porque ele entrou, a data do reajuste deles lá é abril, ele segurou até abril e a procuradoria está mandando cortar. E ele está tentando achar uma forma, Marília tem mais de 20 procuradores, todos eles são unânimes, não tem saída. Então é o seguinte, até agora, pelo menos o que eu tenho observado dos outros municípios, não se encontrou uma forma de compensar esse vale alimentação para os aposentados. Eu acho que essa questão, até que a vereadora Patrícia colocou, da cesta básica, eu acho que ela pode ser considerada, mas não para todos os aposentados, mediante relatório social, né, porque entra num outro parâmetro, né, num outro tipo de benefício. Então, é realmente complicado, né? É complicado, é lógico. Ninguém gostaria de cortar. A gente sabe que aqui em Garça, por exemplo, o sindicato até já questionou o atual prefeito. Eu li algumas respostas do atual prefeito, queria estudar e tal. Honestamente, se vier um projeto de lei para a Câmara voltando vale alimentação, eu votarei contra, por conta de lei. E eu estou querendo dizer aqui claramente, porque não é questão... eu acho que determinação legal a gente tem que cumprir. Tem que cumprir, certo? Então, lógico, se o prefeito encontrar alguma solução, se alguém encontrar alguma solução, mas, infelizmente, eu desconheço. Desconheço de alguma forma. Porque, em alguns casos, tenta-se burlar a lei, né? Mas burlar a lei, obviamente, que não é o caminho. Ah, na época cogitaram. Não, muda de vale alimentação para auxílio não sei o quê. Porra, é a mesma coisa. Não pode. Porque o contexto da lei é o seguinte, o conceito da lei é o seguinte. O aposentado, ele não pode receber em cima de algo que ele não contribuiu. E ele não contribuiu em cima do vale alimentação. Os funcionários da ativa, eles recebem o vale alimentação, mas eles não contribuem para a Previdência em cima do vale alimentação. Então, eles não podem receber. Então, esse é o fundamento da proibição. Esse é o fundamento da súmula 55. Né? Então, é complicado realmente, ainda mais depois, que é um direito conquistado, depois eles perdem, é realmente ruim, a gente sabe que principalmente para os aposentados, que a maioria dos aposentados do nosso município ganham baixos salários, né? A maioria são aposentados de salário mínimo, grande parte, e faz muita falta, mas infelizmente é lei, né? Então, eu acho que de repente trabalhar de alguma forma a questão da cesta básica, né? Pode ser o caminho, mas pagamento em pecúnia ou em vale, acho realmente muito difícil que se encontre um caminho. Vereador, aquela parte? Né?
Eu queria dizer que eu também entendo, assim, legalmente eu não vejo essa possibilidade, mas como até já foi colocado, um outro benefício, né? Uma cesta básica de cunho social, alguma coisa. Sim. Nesse sentido.
Até porque nós temos aposentado na prefeitura que ganha 10 mil, esse não precisa. Esse não precisa de cesta básica, mas aqueles aposentados, que deve ser, com certeza, mais de 50%, mais de 60%, são aposentados que ganham ali até R$1.000. Eles, de repente, conseguiriam se enquadrar no critério social. Então, aí você consegue, através do benefício, através da assistência social. Então, eu acho que o caminho é esse. Acho que, diferente disso, é muito difícil que se consiga. Né? Muito obrigado.
Senador, permite uma parte?
Permito.
Até entendi o posicionamento. Então, eu acho que a ideia seria fazer uma consulta, né? Nas questões salariais e poder ter essa assistência pela própria assistência social, no caso, né? É uma sugestão.
Eu acredito que é a única forma de você conseguir achar um jeito ali, um meio, né? Porque, e é lógico, apenas para os aposentados, até uma faixa que se enquadre. Caso contrário, também não se pode fazer conceder esse benefício, né? Mas a gente sabe que tem muito aposentado da prefeitura aí que realmente precisa. Então, se for possível, eu me lembro até que no ano passado isso foi discutido, mas havia um outro problema. Em ano eleitoral, você não pode aumentar a quantidade de cestas básicas, porque isso pode ter conotação de compra de voto. Então, tudo isso o Tribunal de Contas aponta. Se você concedeu 1.000 cestas básicas em 2015, em 2016, se você conceder 1.500 cestas básicas, isso aí já impacta, já dá problema também. Isso... Nós tivemos em Garça, inclusive, apontamentos desse em outras administrações. Então, é importante tomar bastante cuidado, sempre com a questão legal dos atos. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 502/2017, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar se há estudos visando a adoção do programa Atividade Delegada no município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
O senhor presidente, vereador Parente, Reginaldo Parente, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite novamente,
ex-diretora, colegas, plenário. Estou fazendo esse requerimento porque entendo que, primeiro, segurança é direito fundamental, esculpido na Carta Magna de 1988. E aí é um dever de Estado prestá-lo. Aqui, no caso, a atividade delegada, ela se refere a um convênio, à possibilidade de um convênio entre as prefeituras e a Secretaria de Segurança Pública, na qual, através desse convênio, se permite a policiais militares, que policiais militares, em dias de folga, exerçam as suas funções, né? No máximo 12 dias por mês, e limitado a uma carga horária de 8 horas diária, né? E através desse convênio, que prevê um prazo de até 3 anos, então o policial militar pode prestar o serviço fardado nesse convênio para que haja segurança em nosso município, né? Então, é um programa aí que o governo de Estado, através desse convênio, concede à instituição pública, Polícia Militar, né, aos seus integrantes, a trabalhar, né, nos dias de folga. Então, acho isso muito importante. E como nós vemos em dias aí de grande fluxo de pessoas em nosso município, como Festa das Cerejeiras, Festa das Nações, final de ano, muitas vezes o efetivo local e muitas vezes o efetivo que vem do batalhão, ele é pequeno e muitas vezes não atinge a integralidade da necessidade de um patrulhamento ostensivo necessário à segurança do nosso município. Então, diante disso, estou solicitando informações ao executivo local para que nós possamos, como eu tenho afirmado aqui, entabular ações para que possamos viabilizar uma melhor segurança para as nossas famílias, uma melhor segurança para o comerciante local, uma melhor segurança para o munícipe garcense. Então, essa é a minha palavra. Pois não?
Olha, eu quero parabenizá-lo pelo requerimento, uma excelente ideia. Isso precisa ser aceito para o nosso município. Seria um jeito a mais, nos dias de hoje, com toda essa preocupação que temos, né? Seria um jeito a mais de oferecer a segurança para os nossos munícipes. Parabéns.
Muito obrigado, vereadora. Eu acho assim, temos que primar e lutar pela qualidade de vida em nosso município. Então, eu acho que é a minha obrigação aqui como eleito para defender os interesses da municipalidade, né? E conto com o apoio de vocês, conto com as ideias. Como eu disse aqui, eu não quero fazer politicagem de forma alguma, sim quero agregar situações e valores para que haja uma melhoria de qualidade de vida ao município garcense.
Vereador,
essa é a minha palavra.
Uma parte, vereador.
Pois não?
Esse requerimento, eu solicitei ele em fevereiro desse ano e tive uma resposta sobre ele. Provavelmente então vai ser implantado em 2018 aqui. Eu tive a resposta do prefeito sobre esse requerimento. Só estou frisando só que já foi feito esse requerimento por minha pessoa, tá?
Tá. Permite uma parte, vereador?
Pois não.
Eu também fiz o requerimento no dia 20 de março, requerimento 0219-2017. Então, nós vamos reforçar o seu pedido.
Não.
Estamos junto com você nessa. Tem todo o nosso apoio.
Se eu tivesse...
Com certeza, irmão. Com certeza, parente. A gente vai estar junto com você nesse requerimento.
Tá. Muito obrigado, viu? Obrigado e saibam que eu fico feliz com essa mesma preocupação de vocês, e estamos juntos aí, essa é a minha palavra. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
senhor presidente, com o vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da Casa Plateia que nos visita, que nos ouve pela internet, bom, bem rapidamente, bom, é, como o vereador Fábio fez também um requerimento do mesmo teor, o vereador Gutierrez também fez esse requerimento junto com o parente, então são três requerimentos do mesmo teor, né, que já, com esse é o terceiro que está sendo encaminhado para o prefeito, mas gostaria de dizer para os vereadores que eu participei esses dias de uma conversa, né, com o prefeito, com algumas pessoas que estavam lá também. É, como o vereador já disse, vai ser implantado em 2018. É, inclusive, essa informação veio do próprio prefeito, que ele já fez a reunião até com a polícia militar aqui do município, né, vendo a possibilidade. Já então, só gostaria de falar para os vereadores assim, que a resposta do requerimento é que já vai ser implantado em 2018. Né? Que, na verdade, né, apesar dos requerimentos dos vereadores, né, o prefeito parece que já vinha... já com estudo, né, de colocar esse tipo de trabalho aqui em Garças, junto com os policiais mesmo. Já tem, né, a DGEM, né, que já é um trabalho que a polícia faz, já que o Estado, né, acaba pagando esses policiais que estão de folga para trabalhar, para reforçar o município, e mais essa atividade delegada, que já vai ser implantada em 2018. Então, só gostaria de complementar aí a parte da resposta para os três vereadores, mas acho que vai vir mais completa aí, com mais itens aí para acrescentar nesse
requerimento. Uma parte, vereador.
Pois não,
vereador. É, justamente isso. Inclusive, acho que no plano de governo ele citava essa guarda delegada, prefeito.
Só informação que gostaria de passar.
Realmente existiu essa reunião, é correto, e estamos estudando a implantação, que seria de extrema importância, já abrangendo os três requerimentos aí, já que foram três, né?
Tá legal, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 503/2017 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se houve economia aos cofres públicos com o pagamento de hora extras decorrente à implantação da jornada 12x36.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Porque, senhor presidente, que o vereador Rafael Fabretti pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, presidente, vereadores, quem nos assiste presencialmente e virtualmente. Só como parte de resposta do requerimento da vereadora, embora o objetivo principal da alteração não era a economia, sim, aparentemente, pelo que estive no SAAI, já existiu sim uma redução. O prefeito ainda não pegou a folha de pagamento referente a isso, então ele não pode te responder nesse sentido. Mas só para lembrar que não era a redução de valores o objetivo principal. Tá? Existiam outros apontamentos para que isso acontecesse. Né? Então é só uma forma de resposta, mas vamos aguardar a resposta, que acho que deve vir alguma coisa parecida. Só o prefeito, que acredito que até ele responder, pode ser que tenha chego para ele ainda, mas ainda a folha de pagamento não chegou em mãos do executivo. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 504/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao diretor superintendente do SAI informar se... Aliás, senhor presidente, é o mesmo teor o requerimento 504.
Tá. Consulta o senhor secretário, senhor vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos. Só para retificar aqui, esse requerimento é direcionado ao diretor superintendente do SAI.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 505/2017 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se procede a informação de que as mães têm que encaminhar diariamente 5 fraldas para as creches em que seus filhos são atendidos.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu fiz esse requerimento porque, na verdade, não é do meu conhecimento que a prefeitura faz esse pedido para as mães mandarem creche, mandarem fraldas para a creche. Porém, questionando pessoas da administração anterior, eles me responderam o seguinte, que tem um pedido para que as mães colaborem. Agora, o requerimento, o próximo requerimento, é exatamente a mãe que me procurou. Ela esteve no local onde eu trabalho e até me pediu para que eu fosse até a residência dela. O nome dessa munícipe é Marília dos Santos da Silva. É uma pessoa bastante humilde e a criança dela estaria até faltando na creche. Por quê? Porque em casa ela pode usar fralda de pano. Agora ela falou, Patrícia, eu não estou mandando para a creche porque eu tenho que colaborar com esse número de fraldas. Mas eu acredito que não seja obrigatório, que pode ser pedido como colaboração, porque a gente sabe que tem mães que têm uma condição melhor. Inclusive, esse ano eu estive visitando a creche Inês Marangão e naquele local eu percebi que tinham vários pacotes de fralda. Então, eu acredito que foram adquiridos pela municipalidade, porque eram pacotes iguais e pacotes fechados. Então, eu acabei ajudando essa mãe com um pacote de 60 fraldas, um pacote que assim, poderia suprir por um período. Mas fica o questionamento, né? Eu acho que é importante a secretaria, se preciso, pedir a colaboração, mas analisar os casos dessas pessoas que não têm condição alguma de mandar. E como ela me relatou, estando em casa, a criança usa fralda de pano. Talvez até algum vereador aqui já saiba, né? Já tenha a resposta. Eu acho que seria interessante. E depois eu pedi a visita à mãe, para eles analisarem, né, as condições em que a mesma vive. É uma situação muito precária, então não é assim da boca para fora dizer eu não posso colaborar com 5 fraldas por dia para minha criança. Ela não pode mesmo. Então é a situação assim, crítica de fato, para a pessoa conseguir manter um aluguel, conseguir manter a alimentação e ganhando um salário mínimo. A gente sabe das reais dificuldades e necessidades. Então, eu espero que esse caso seja analisado e uma reunião seja feita com as mães, explicando que não existe, então, acredito que agora também não tenha essa obrigatoriedade. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 506/2017 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de enviar leite e fraldas e atender a senhora Marília dos Santos da Silva no programa Aluguel Social.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 507/2017 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar quais as providências que a prefeitura tomará com relação à decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu por declarar inconstitucional a cobrança da taxa de combate a incêndios por município.
Em discussão, requerimento com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 509/2017, vereador Antônio Franco. Desculpa. Requerimento 508/2017, vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito diversas informações sobre a venda das instalações que abrigava a escola Edivone para a mantenedora da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal de Garça.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 509/2017, do vereador Antônio Franco de Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se encontra-se em funcionamento o Centro Municipal de Zoonoses ou órgão semelhante, e informação sobre a contratação de veterinário em parceria com a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Garça para atender a demanda por serviços antinentes ao controle de zoonoses e outras gestões.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento, eu me recordo, no primeiro mandato meu aqui na Câmara Municipal como vereador, que na ocasião, né, foi feito dentro da Secretaria de Saúde, foi instalado o centro de zoonose, acho que a vereadora deve até lembrar disso, e tinha um veterinário contratado pelo hospital para fazer esse atendimento, já que não sei o motivo que não poderia ter um veterinário contratado pela Secretaria de Saúde. Tá? E o centro de zoonose foi implantado, enfim, mas com pouca efetividade, eu lembro, naquela ocasião. Mais para castração de animais, que foram usados, mas não sei se foi todos os anos, enfim. Eu acho que é fundamental ter um centro de zoonose no município funcionando, né, e combatendo, né, principalmente esses animais abandonados no município, já que as ONGs que faz esse trabalho, né, se encontram, né, com muita deficiência na questão de apoio. Então, acho que a prefeitura deveria, se não tiver, deveria efetivar o centro de zoonose para poder fazer esse trabalho de combate a animais abandonados, ou principalmente na questão de castração, né, e esterilização dos animais. Eu só fiz esse requerimento porque eu não sei se ainda funciona o centro de zoonoses dentro da Secretaria de Saúde do nosso município. Então, vamos aguardar a resposta e aí a gente, né, possa solicitar, até fazer uma indicação ao prefeito para que ele consiga implantar o centro de zoonoses, se não estiver funcionando, dentro da Secretaria de Saúde para poder atender essa demanda no município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Porque o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 510/2017, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se o residencial fechado Granville já atendeu todas as exigências dos departamentos técnicos da prefeitura e se o mesmo conta com a aprovação dos órgãos estaduais e federais como CETESB, IBAMA, SAAI e UDAI.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, esse questionamento eu estou fazendo pelo seguinte, porque pessoas que trabalham com meio ambiente citaram que ali a mata do bosque é uma mata nativa, tá? E ali tem que ter um corredor de animal, corredor de animais. Por quê? Porque existe animais da fauna que fica naquele habitat, né? Que é da mata nativa. Então, ali, para se fazer um loteamento, principalmente fechado, tem que ter vários órgãos aprovar, né, esse loteamento. Além de ser área de APP, né, área de nascente e outras coisas mais. Então, precisa de vários requisitos, não só requisitos de loteamentos normais, como são feitos aqui no município. Então, ali existe a questão ambiental também. Então, houve esse questionamento à minha pessoa. Eu já fiz esse questionamento na ocasião passada e, na ocasião, a pessoa responsável falou que os documentos estavam lá, que era para mim consultar. Mas, enfim, fui questionado novamente, por isso que eu estou fazendo, né, esse requerimento e vou aguardar a resposta, né, para ver realmente se está tudo em ordem, para a gente poder dar uma resposta para essa pessoa que fez essa indagação comigo. Enfim, eu acho que tem vários critérios e precisa ser respeitado, né? Vários empreendimentos imobiliários foram feitos aqui, né, no nosso município, né? Então precisa ver se também está dentro do plano diretor, se está dentro da NOBRA, aprovação da CETESB e outras coisas mais. Então, um empreendimento imobiliário não é tão simples assim, né, para você, né, construir um loteamento no município. Porque ali existe, né, várias questões para serem discutidas. Então, eu estou fazendo...
Encerrado o tempo destinado ao expediente, que solicito ao senhor secretário que proceda à segunda chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Eu vou marcar. Antônio Franco Santos Bacana, presente. Leice Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão. Presente. Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunique, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Ordem do dia. Item 1. Entra em discussão e votação únicas o projeto de resolução número 1 de 2017, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Garça e da outras providências. A mesa informa que a vereadora Patrícia Morato Marangão apresentou uma emenda ao projeto de resolução número 1 de 2017. Consulto a casa se considera objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Ante a manifestação desfavorável da plenária, determino o arquivamento da emenda. Em discussão, eu comunico que o vereador Paulo André Faneco entrou com requerimento retirando o pedido de emenda dele do projeto. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, nobres colegas, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, a única emenda que eu apresentei foi em relação aos números ou ao número de requerimentos que nós podemos apresentar aqui na Câmara. Porque o vereador, na realidade, ele pode apresentar moções, projetos, indicações e requerimentos. Os requerimentos, como a maioria que hoje aqui está e os que nos acompanham, são todos esses pedidos, questionamentos, e nós recebemos uma resposta num prazo de 15 dias. Já as indicações, não. E quando eu comecei na vereança, no meu primeiro mandato, esse número ele era ilimitado, então o vereador podia fazer quantos requerimentos ele quisesse, quantas indicações ele quisesse. Depois houve uma alteração e houve uma diminuição. E agora outras mudanças estão surgindo e o número diminuiu um pouquinho mais. Então, muitas vezes, o número acaba se tornando insuficiente para a demanda que nós temos aqui na casa. Mas eu já até esperava que não seria aprovado, até porque dias atrás eu estive na sala do prefeito João Carlos e nesse dia eu estava até com os proprietários do postão e o prefeito falou, Patrícia, tudo que você apresentar não vai passar, mas eu não vou me privar de apresentar. Vereadora,
gostaria de pedir para a senhora colocar em pauta a discussão do regimento, do projeto, por favor.
Então, essa emenda, então, hoje não vai entrar, né, para votação. E o que eu quero pedir é o seguinte, que seja colocado em destaque o artigo, né, do requerimento, pois somente nesse eu estarei votando contrário. Então, você como presidente, Pedro, eu peço a gentileza que coloque, então, em destaque essa parte do regimento, porque somente nesse artigo eu estarei votando de forma contrária. Meu muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador Rafael José Frabete pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Boa noite, presidente, senhores vereadores, quem nos assiste. Só para uma justificativa, o porquê da diminuição do número de requerimentos, acho que vocês vão me entender. Hoje nós tivemos na casa... 27 requerimentos. Desses 27 requerimentos, eu posso afirmar e mostrar para vocês que de 20% a 30% está errado. É feito como requerimento, mas na verdade tinha que ser feito como indicação. Capinagem de terreno, buraco. Às vezes a gente mesmo erra. Eu mesmo já coloquei, às vezes, algum requerimento no lugar de indicação ou vice-versa. Mas diminuindo o número de requerimento vai mostrar o valor que o requerimento tem. Para que esses vereadores utilizem os 6 requerimentos de uma forma correta e coloquem realmente que precisam de ter vindo resposta. Que venha a resposta do que é necessário. Porque hoje nós tivemos a sessão, até agora, até as 10 horas, para tratar de requerimentos. O projeto que vai ser votado agora, tem muita gente que foi embora e não vai assistir, não vai ver. Então, essa é a colocação. Não é cercear o trabalho do vereador. É valorar o requerimento que está sendo feito. Requerimento é uma coisa importante. É o que se pede com resposta. E aqui nós temos vários requerimentos que eu posso numerar para vocês aqui, que estão colocados erroneamente. Eram indicações e não requerimento. Então, estamos tentando deixar a sessão mais objetiva. E toda a alteração desse regimento é para transformar a sessão mais objetiva para quem assiste. Objetivo no sentido de o que é necessário, como vai funcionar, põe um andamento. É essa a ideia da turma de trabalho que desenvolveu esse novo regimento. Tenho certeza que este novo regimento está adequado à nossa nova Câmara Municipal. Uma Câmara Municipal que cheia de discussões, cheia de debates, porém... debates que temos que ter noção do que é necessário e do que não é necessário. E eu sinto informar que tem muita coisa aqui que é desnecessária. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que usou pela internet. Concordo com parte que o vereador que antecedeu disse aqui. A questão, ele está correto mesmo, que tem alguns requerimentos que servem para ser como indicação, porém, né, eu concordo em parte com, na verdade, assim, desnecessário, eu acho que é uma palavra que a gente não pode usar, né, até mesmo porque requerimentos e indicações são algumas né, respostas que o vereador às vezes pede um requerimento ou uma indicação para a questão de informar, né, os seus eleitores se ele realmente está, pelo menos, pedindo uma resposta para o prefeito daquilo que foi perguntado para ele. Eu concordo que na verdade, os debates estão alongando a sessão. Né, a gente vê que teve requerimentos que não pôde ser discutido hoje, porque o número de requerimentos aqui... o pessoal usa a palavra em todos os requerimentos e há uma discussão, então o tempo... ele acaba, né, ultrapassando, acho que as pessoas que acompanham viu que 10 horas encerra, né, o expediente, então não pode ser discutido mais requerimento. Eu concordo em parte. Mas eu acho assim, que o requerimento é uma forma, né, do vereador poder exercer o seu trabalho e obter a resposta, né, das suas dúvidas e das suas questões que estão sendo discutidas aqui em plenário. Só isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Comunico o senhor presidente que... o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, eu como um dos integrantes da comissão que ajudou a desenvolver esse regimento, eu acredito que a gente conseguiu chegar num regimento... bem melhor do que aquele que nós temos hoje. Tá? A gente sabia que essa questão da quantidade de requerimentos haveria alguma discordância, mas eu acho que, no geral, eu acredito que todos votem favoravelmente ao projeto. Acredito nisso e espero que sim. Porque o nosso objetivo foi transformar a sessão, tentar deixar a sessão um pouco mais dinâmica, né? Mais dinâmica, evitar que aconteça o que aconteceu hoje, por exemplo, que acho que 3 ou 4 requerimentos do vereador Bacana não foram lidos. Na sessão
retrasada, isso aconteceu comigo, 5 requerimentos meus não entraram. Então, a gente mudou a ordem da sessão e eu acredito que a sessão ficará melhor. Lógico, nós vamos reparar isso, vai ser com o dia a dia mesmo, mas eu acredito que será melhor. A gente mudou também a questão das emendas. Muitas vezes surgem necessidades de emenda durante a discussão do projeto e a gente não podia mais apresentar a emenda, porque o prazo da emenda era anterior, era na quinta-feira anterior, a gente mudou isso. Enfim, eu acho que muita coisa vai melhorar. Então, a questão dos requerimentos, como eu coloquei na reunião, eu falei, ó, eu até não sei se a gente deveria mexer, porque caiu de 7 para 6, é uma alteração, para mim, praticamente insignificante. Antes foi muito mais rígida, porque não havia limites e nós reduzimos para 7. Só que chegou a ter vereador aqui nessa casa, em outras legislaturas, que apresentou 150 requerimentos em uma sessão. Então, quer dizer, pô, não tem cabimento um negócio desse, né? Tem que limitar. E as outras câmaras também limitam. Normalmente as câmaras têm uma quantidade limitada, então não é uma exclusividade da nossa câmara aqui. Então acho que 7 ou 6, eu acho que ficou de bom tamanho 6, acho que não vai atrapalhar ninguém no desenvolvimento do seu trabalho. Eu, por exemplo, nessa legislatura, estou com uma média aí, pelo Fabinho fez as médias lá, ele falou que eu estou com uma média de 3 ou 4 por sessão, acho que está bom, eu particularmente não estouro. Normalmente, isso é por razões óbvias, a oposição acaba utilizando mais requerimentos do que a situação. Eu antes utilizava bem menos, mas é uma questão óbvia, né? Até pela questão até do convívio, da proximidade que você acaba tendo com a administração, que é uma proximidade diferente. Então é um instrumento mais utilizado historicamente pela oposição. Então, mas eu acho que 6 requerimentos está de bom tamanho, acho que isso não vai trazer grandes impactos, e acho que o regimento veio para melhorar o andamento da casa. Então, eu espero que todos votem favorável e verdadeiramente acredito que isso aconteça. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Bom, eu não poderia deixar de dar a minha opinião sobre o regimento, a mudança do regimento. Eu concordo, eu estive lendo o regimento em casa e concordo, ficou ótimo o regimento. Ao mesmo tempo, eu discordo, mas o meu voto será favorável, viu, Rafael? Você não tem a dúvida disso. Eu só discordo quanto a ter tirado um requerimento. Porque, assim, é um requerimento que nós vamos deixar de responder, é um munícipe. Porém, como você mesmo disse, nós vamos estar utilizando esse requerimento de forma mais, uma análise mais aprofundada. Mas era só isso que eu queria dizer. É um munícipe a menos que eu vou deixar de atender por sessão. Mas tá bom, o regimento ficou ótimo, eu achei que ficou bem objetivo, prático. Nós vamos ter mais tempo nos 5 minutos, vai ficar melhor para os debates entre os vereadores sobre os assuntos. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico o senhor presidente, vereador Pedro Santos, pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Presidente Reginaldo, vereadores que nos acompanham e público presente. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a equipe de trabalho, vereador Rafael, vereador Marcão, Paulo André Faneco, Reginaldo Parente e o Rodrigo Gutierrez. Assim que nós tomamos a decisão juntos de fazer a alteração do regimento, eu nomeei esses vereadores para estar fazendo o estudo desse plano de trabalho. E pensando na situação de colocar vereadores tanto da base quanto da oposição, pensei em colocar o Rafael Fabretti pelo seu conhecimento, juntamente com o Reginaldo Parente, pela sua formação ser advogado, tanto como o Paulo André e o Marcão pelo vasto conhecimento que tem em cima também do regimento. Então, eu gostaria de parabenizá-los, pois a melhor escolha possível foi feita nessa equipe de trabalho. Então, ficou muito legal o regimento. Tem alguns pontos
que poderá ser mudado mais para frente com qualquer vereador que se sentir constrangido com alguma parte do regimento, pode entrar com um projeto de alteração que será votado mais para frente. Esse requerimento que nós tínhamos, o antigo, tinha várias mudanças ali, vários regimentos, esse regimento tinha várias costuras ali que os vereadores da...
Uma parte, vereador.
Pois não?
Eu acho que a palavra correta é remendado, né? O nosso regimento ele era muito remendado e agora foi feito um praticamente do zero, então é um regimento novo. Então eu acho que isso é importante que se faça de vez em quando, né?
Sim. Será muito bem-vindo, vamos tentar colocar o quanto antes esse regimento para estar funcionando aqui na Casa de Leis, né? E em relação aos requerimentos, particularmente, eu também acredito que não deveria ter uma redução. Porque no atual, no novo regimento, a votação dos requerimentos será em bloco, não será mais um a um. Então, não importa se você vai colocar 5, 10, 20 ou 30, esses requerimentos serão votados todos de uma vez só. E o vereador que se sentir com vontade de falar algum requerimento, pede para estar fazendo a votação ali destacada, né? E esse requerimento entra em discussão. Então, acredito que essa situação de limitar o requerimento não é tão importante assim no futuro regimento. Pediu uma parte, vereador?
Não.
Então, fica mais aqui, mais uma vez eu coloco aqui os parabéns a essa equipe de trabalho, porque o regimento realmente ficou muito bom. Também parabenizo ao procurador da casa que auxiliou e deu todo o auxílio jurídico para que esse novo regimento fosse concluído tão bom igual ficou. Uma muito parte, obrigado e parabéns a todos.
Uma parte, vereador, só para ganharmos tempo. Lembramos que o último regimento era de 1992, exatamente 25 anos, né? E numa sociedade que nós vemos dinâmica, nós precisamos ganhar tempo, nós precisamos encurtar os caminhos, né? Então, acho que é importante nesse sentido.
Obrigado, vereador. E...
Boa parte, vereador. Só pegando carona no seu agradecimento do Rafael, nosso procurador, queria agradecer também ao Rafael todo o tempo desprendido para a equipe de elaboração aqui, que foi incessante, reuniões e apresentações. Então, fica aí nosso agradecimento de toda a equipe de elaboração para o Rafael, procurador da Câmara.
Então, um parabéns a todos, à equipe, aos funcionários da casa, e com certeza esse regimento sendo aprovado vai ser um dos mais atuais do nosso Brasil. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos, para retomar os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
A mesa. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto de resolução número 1 de 2017.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereadora.
Eu gostaria, se possível, que colocasse em destaque o parágrafo 1º do artigo 149.
Está aceita a solicitação da vereadora. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada para a votação do parágrafo 1º do artigo 149 do projeto de resolução número 1 de 2017.
Bruno Franco Santos, bacana, não. Deise Serapião?
Não.
Fábio José Policinani?
Sim.
Pela ordem, senhor presidente.
Não é a votação da...
Pela ordem.
O destaque dela, não. Eu estou votando não.
Ah, tá. Para negar os 10 requerimentos é não.
É destaque.
Não, mas é porque a emenda. Eu acho que está errado. A emenda dela foi rejeitada.
É o contrário.
Quem votar não
está votando a favor de continuar com 7 requerimentos. É o contrário. A gente tem que votar. Contrário. Quem for a favor de 6 requerimentos, vota sim.
Pela ordem, senhor presidente.
Bem colocado.
Então vamos retificar a votação, então.
Pois não.
Conforme correção do segundo secretário.
Verdade. Consulta o senhor secretário que proceda a chamada para a votação.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Não.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabetti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
O único, senhor presidente, é que 11 vereadores votaram pelo sim. Não pelo...
Está aprovado por maioria de votos o artigo 149, parágrafo 1º. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto de resolução número 1 de 2017.
Dona Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
É, Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabetti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
O único, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de resolução número 1 de 2017. Explicação pessoal. Não havendo mais itens constantes na ordem do dia, concedo a palavra aos senhores vereadores em explicação pessoal, pelo prazo de 5 minutos, cada orador. Informo que na explicação pessoal não é permitida a citação de nome, nem fazer qualquer menção que lembre os vereadores em caso de descumprimento, será cortada a palavra. O vereador que se sentir direto ou indiretamente citado poderá solicitar a suspensão da palavra. Informo ainda que os vereadores não poderão abordar sobre matéria vencida durante a sessão, cumprindo assim o regimento desta casa. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
O senhor presidente, que é a vereadora Patrícia Monato Marangão, pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Senhor presidente, Pedro, mesa diretora, nobres colegas, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu só não vou abordar o caso da saúde em relação à UPA, pois já foi assunto vencido, consultei o presidente, ele disse que nós não poderíamos mais abordar esse assunto. Mas agradeço a presença de todos. Eu venho aqui hoje também agradecer o Correia, que trabalha no setor de ambulâncias. Eis que eu fui procurada por uma munícipe e o que ocorre? Ela tem uma avó que está com 95 anos e, infelizmente, com câncer. E essa senhora precisa fazer o seu tratamento e foi agendado para a cidade de Marília. E a família está com dificuldade, ou estava com dificuldade, para essa locomoção. Então, primeiramente, eu liguei para a Viviane. Ela me atendeu muito bem e pediu para que eu fosse pessoalmente, já que familiares não residem aqui em Garça, a idosa mora aqui, mas seus familiares moram no litoral. Então, ela já adiantou para o Correia, mas pediu que eu fosse pessoalmente até o setor da ambulância para fazer o agendamento, porque tem que ser feito o agendamento. Então, lá eu estive e tudo deu certo. Ela poderá ser encaminhada, será levada pela ambulância aqui de Garça, até com acompanhante, pois tem 95 anos. Então, é uma pessoa assim muito idosa e já com problemas até de locomoção. Então, meus agradecimentos ao Correia. Queria também falar sobre um caso de uma criança aqui de nossa cidade. Eu vou trazer só o primeiro nome. É uma garotinha de apenas 8 meses, chamada Pietra. Essa criança, ela, aos 2 meses de vida, hoje ela já tem 8 meses, mas aos 2 meses ela teve sérios problemas respiratórios e desde então, há 6 meses, ela fica somente dentro de casa, ligada àquela máquina de oxigênio. Então, não pode por nenhum minuto desligar essa máquina, até mesmo na hora do banho. A mãe da criança dá o banho ali mesmo no quarto, com a máquina ligada. E o que eu pude acompanhar, eu fui hoje nessa residência, imaginem vocês, uma mãe que também não pode mais sair de casa, porque como que você vai deixar uma criança sozinha? A criança não pode sair. Se ela precisar por qualquer motivo, alguém tem que ficar na residência, mas somente um motivo urgente, porque essa mãe é bastante cuidadosa, ela tem que acompanhar assim direto. Então, a própria alimentação é feita por uma sonda com leite especial, que é o Aptamil, E ela recebe, sim, da rede pública aqui da cidade, as latas de leite e outros materiais, né, que são necessários para estar alimentando a criança, como o próprio local onde é colocado o leite, essa mangueirinha que vai, né, até o local correto do seu corpinho. Mas, assim, o que me deixou muito sensibilizada, eu até conversei hoje com o prefeito João Carlos, é sobre as congestões. Só o pai trabalha e ganha cerca de R$1.000. Paga um aluguel de R$600. Então, gente, o que, que sobra? R$400. R$400, R$500. Como que eles vão dar conta? Tem mais uma criança na casa, graças a Deus, sem nenhum problema de saúde. Como que eles vão dar conta para sobreviver? E aqui na Câmara nós aprovamos o projeto do aluguel social. Porém, esse projeto que iria aliviar bastante, né? Eles deixarem de pagar o aluguel. Mas o projeto que nós aprovamos fala somente em um salário mínimo. E ele ganha um pouquinho mais que o salário mínimo. Então o prefeito falou: Patrícia, nisso ele não vai se enquadrar, nós não vamos poder pagar o aluguel para essa família. Então eu falei que eu volto a conversar com o prefeito, não sei se a gente poderia fazer alguma mudança na lei ou se teria alguma outra forma de estar ajudando essa família. Porque hoje nem mesmo gás de cozinha eles tinham. Então, para a própria higiene na residência, para ferver o local até que ela coloca leite, que muitas vezes tem que ser trocado, mas fora essa troca é feita a higienização. Então, nem mesmo gás ela tinha, graças a Deus nós conseguimos. Então, eu vou estar trazendo esse assunto na semana que vem e tentar contar com a ajuda de todos. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Muito, senhor presidente, que o vereador Rafael Frabete pede usar a palavra.
A palavra, vereador Rafael.
Boa noite, presidente. Boa noite. Colegas vereadores, quem nos assiste virtual e presencialmente. Vou fazer a leitura de uma nota oficial de apoio para vocês, funcionários da saúde, enviada pela nossa secretária. Venho por meio desta nota e, em poucas palavras, apoiar nossa equipe. Apoio esse já declarado em outras oportunidades e durante o nosso dia a dia de trabalho. Tenho certeza que, a cada dia que passa, estamos construindo e todos, em todos os segmentos, unidade de saúde, centro de especialidades e UPA, mais que uma equipe, e sim uma família, que luta pelos mesmos objetivos. Sou a primeira a reconhecer o empenho de todos vocês. Digo isso com muita certeza, pois acompanho diariamente essa luta. Sei da rotina, pois a defino junto com vocês. Sei das dificuldades, pois as enfrento junto com vocês. E sei dos desafios, pois lutamos junto para vencê-los. Tenho solicitado que, mesmo com todas as dificuldades, possamos oferecer um atendimento humanizado e acolhedor. E é o que estamos fazendo quando oferecemos atendimento sem qualquer distinção. Quanto às críticas, temos que aproveitar apenas aquelas que tenham a intenção de melhorar o nosso serviço. E essas são bem-vindas, de todas as partes, vereadores, população, executivo, profissionais, enfim. Tenho também total clareza que a busca por melhorias é incessante e diária. E sei que tenho parceiros nessa busca, que são vocês, profissionais. Como gestora, preciso apontar as falhas e corrigi-las quando essas ocorrem, mas também parabenizar quando é merecimento. Com essa nota, quero apenas reconhecer o trabalho e empenho de cada um de vocês. Falo em meu nome, mas tenho a certeza que esta também é a posição da atual administração. É o empenho da nossa equipe e a vontade de oferecer um serviço de qualidade que peço saúde para me manter à frente dessa secretaria. Não se deixem abater por fatos isolados, distorcidos. Quero que ouçam, como demonstração do meu apoio e da minha empatia, e a minha equipe, quando a minha equipe é ofendida. Uma gravação que retrata também a opinião da população. A gravação que anexei a esta nota foi feita de forma espontânea pela mãe que levou sua filha para o atendimento na UPA, na semana passada, e que foi alvo de distorções na rede social. Deixo aqui os meus sinceros agradecimentos
e meu apoio para enfrentarmos essas e tantas outras situações
Presidente,
juntos.
Presidente, eu gostaria de saber se é ou não assunto vencido.
Não é assunto vencido, vereadora. Esse assunto não está em tribuna, esse assunto não foi tratado em requerimento.
Eu peço um minutinho. Só um minutinho. Eu gostaria
esse assunto vai entrar semana que vem.
Eu gostaria de interromper a sessão só um minutinho para pegar a informação com o nosso diretor legislativo, por favor.
É, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Não, só permite. Pela ordem. Estou pedindo pela ordem. Eu gostaria de dizer que o regimento da Câmara, ela permite, contrário a várias questões, né, no uso da tribuna. A vereadora Patrícia, que está questionando, na ocasião do requerimento, do projeto, ela mudou o assunto também e Vossa Excelência não advertiu no momento, tanto é que foi comentado aqui.
Pela ordem, presidente, antes de o senhor fazer a pergunta, eu preciso fazer minhas exposições de motivos. Os requerimentos que nós tivemos hoje relacionados à UPA, um trata de um atendimento, o outro trata de um outro assunto. Este assunto não foi abordado, será abordado semana que vem. Este assunto nada tem a ver com a sessão de hoje.
Só um minutinho, então, para o diretor tal, seu parecer. Retornando à nossa sessão, dá continuamento, senhor vereador.
Muito obrigado. Deixo aqui os meus sinceros agradecimentos e meu apoio para enfrentarmos essas e tantas outras situações juntos. Já tinha acabado de ler, só queria... Paula Mirala Guimarães de Lima, secretária municipal da Saúde. Para encerrar, eu falei aqui de um áudio, no qual não posso colocar agora, porque o regimento não permite audiovisual, nem mídias, nenhum tipo de mídia nos últimos 5 minutos. Nesse áudio, a mãe, a qual ensejou toda essa discussão, manda um áudio para uma pessoa falando que ela foi super bem atendida por vocês, parabenizando o trabalho de vocês, que todos foram excepcionais no atendimento, que sempre que precisou da UPA foi muito bem atendida, que usaram o nome dela de uma forma mentirosa. Então, isso é para tranquilizar o coração de vocês, porque eu sei que vocês, como profissionais da UPA, também são população. E eu me senti na obrigação de subir aqui e defender vocês nesse sentido. O áudio será colocado semana que vem. Quem quiser assistir ou escutar, está convidado. Mas também chegará até o celular de vocês, possivelmente amanhã, esse áudio, para motivá-las a continuar prestando esse trabalho magnífico. Parabéns e boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Eu queria somente, senhor presidente, deixar bem claro que eu não sou contra o assunto. Obviamente, eu queria até dar o meu apoio aos funcionários que precisam, né, ter boas condições até de trabalho. Mas, é como você tinha dito antes, que era assunto vencido, por isso que eu não abordei. Obrigada.
Sim. Obrigado,
senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Só para acompanhar o regimento, o vereador tem que pedir pela ordem e o presidente tem que conceder também a ordem para que a pessoa possa falar.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O único, senhor presidente, que é a vereadora Janete Conesse, pede uso da palavra.
A palavra, vereador Janete.
Eu recebi aqui a resposta do requerimento onde eu pedia a iluminação da Praça da Matriz, onde eu disse que lá está muito escuro, né? Precisa ser iluminado. E recebi a resposta do prefeito dizendo que aquela praça não pertence ao nosso município. Por isso que não pode ser melhorada neste momento aquela praça, que está muito escuro, né? Muito feia. A prefeitura nada pode fazer ali. Só que já está havendo um estudo para que a praça seja transferida para o município. E assim que isso for resolvido, então a prefeitura poderá tomar as devidas providências. E quero aproveitar também, no dia 31 de maio, o prefeito está convidando todos os munícipes do Jardim Sol Nascente para uma reunião Lá na IMF, professora Cláudia Maria Rodrigues Aroni, a gente, no popular, professora Cláudia Aroni, né, que a gente fala, escola Cláudia Aroni, assim como foi feito lá no Alcir da Rosa Lima. Então, neste último dia do mês, todos os secretários do município estarão lá atendendo os munícipes daquele bairro, para que possam apresentar suas sugestões em busca de melhorar os serviços prestados na nossa cidade. Muito obrigada e boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, que a vereadora Deise Serapião pede usar a palavra.
A palavra, vereadora Deise.
Boa noite, presidente, da qual eu cumprimento demais membros da mesa, nobres edis, público aqui presente, os que nos assistem pela internet. Gostaria só de ressaltar o que foi dito aqui a respeito dessa família que está passando por dificuldades, que dentro já nós estamos fazendo a reativação da ADG, que é a Associação dos Deficientes Físicos de Garça, nós fomos procurados por essa família também. E dentro das condições que a ADG tem hoje, nós estamos desenvolvendo alguns trabalhos de maneira que a gente possa atender essa família. E foi feito algumas parcerias com a FAEF, em termos de atendimento, de enfermagem, agronomia, psicologia. E hoje vem somar mais uma parceria, que é a campanha FAEF Acolhe os Deficientes na doação de alimentos. Então, a FAEF, eu gostaria de agradecer em nome da reitora, dona Deise, que ela vai lançar uma campanha de arrecadação de alimentos para que nós conseguimos atender essas famílias necessitadas, esses deficientes. Então, a partir do dia 1º ao dia 15 de junho, FAEF acolhe aos deficientes na doação de alimentos para a ADG. Então, meu muito obrigado à reitora pela mais uma parceria. E gostaria também de estar colocando hoje a respeito de que antes em Garça era realizado algumas campanhas de coleta externa através do Rotary. Devido à crise, devido ao corte de gastos, não há mais essas campanhas. Na crise, a gente tem que criar. E para criar, nós vamos fazer a Caravana da Vida. Será em dois períodos, dia 24 de junho e dia 8 de julho. Nós vamos estar disponibilizando um ônibus saindo do Paço Municipal para estar levando esses doadores até a Marília, na qual alguns não têm condições ou até mesmo o tempo durante a semana não é possível. Então, a campanha de doação de sangue alerta para a importância de sangue durante todo o ano. Reforçar a importância da doação de sangue, sensibilizar novos doadores e fidelizar os que já existem. É fazer com que mais garcenses tenham a doação de sangue como um hábito, não apenas em datas específicas. Precisamos expandir essa compreensão e doar sangue de forma regular, voluntária e solidária. Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Como todos sabem, o Hemocentro encontra-se em estoques no limite, apresentando dificuldades na manutenção desses estoques estratégicos e necessitando de mais doadores. Para vocês terem uma noção, o O positivo, que é um sangue comum, tinha-se em estoque de 140 a 160 bolsas. Hoje, nós temos uma média de 40 a 50 bolsas. Imagina os que são raros. É fundamental fazer a manutenção e a ampliação permanente das doações. Uma pessoa sadia pode realizar pelo menos uma doação a 4 meses, desde que atenda os critérios listados. Então, lanço aqui Caravana da Vida, salvando vidas gota a gota. Gostaria de contar com a compreensão de todos e o apoio. Muito obrigado, uma boa semana a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, vereador Paulo André Faneco pede a palavra.
Eu solicito o cancelamento da inscrição, por favor.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Está cancelado o pedido aí do vereador e, na sequência, com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Bom, ocupo a tribuna pela última vez nessa sessão para tratar da área em que eu mais atuo, né, que é a área esportiva. Nós tivemos aí no final de semana, estivemos acompanhando desde o seu início, desde a abertura até o encerramento, o Jogai, Jogos Garcenses do Idoso, para atletas da melhor idade, aqueles que têm 60 ou mais anos de idade. E foi uma grande festa, foi muito legal, foram cenas marcantes, memoráveis, diria até inesquecíveis, né? A começar pelo atletismo, que aconteceu lá no antigo campo do CT do Garça. Também tivemos aí damas, buraco e dominó acontecendo também lá na CEGEL. E o que chamou a atenção foi a grande delegação do nosso querido Lar dos Velhos Frederico Ozanam, que tiveram vários atletas participantes, inclusive um deles se sagrando campeão lá do dominó. Na abertura, um show à parte no que diz respeito ao concurso de dança de salão. Também tivemos, na sequência, competição de bocha na cancha anexa ao Platizec, a natação lá no Centro Esportivo e Social, também o truco lá no Centro Esportivo e Social, enfim, uma grande festa. Correu tudo bem, foi uma organização conjunta da CEGEL, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal da Saúde, Fundo Social de Solidariedade, muita gente envolvida, foi muito legal a podermos ter acompanhado esses grandes exemplos de vida, né? Esses competidores da melhor idade. Eu cito inclusive um deles, o senhor Manuel Ferreira, que com 77 anos, no auge de sua vitalidade, fez muito bonito no atletismo. Se não bastasse isso, também fez muito bonito na natação. Foi uma grande festa. E esses destaques agora estarão representando o Garça no JORI, que são os Jogos Regionais dos Idosos, né, que já é um evento promovido pela Coordenadoria de Esportes do Estado de São Paulo, que vai acontecer posteriormente com ampla e total presença de garcenses que vão se preparar agora para mais esse desafio. E pelo que demonstraram aí no final de semana, tem tudo novamente para conseguir resultados bem expressivos. Apesar que o resultado não é o mais importante, mas sim a participação efetiva de todos eles. Ainda com relação ao esporte, destaco o início do campeonato amador, com a participação de 8 equipes, quase 200 atletas envolvidos, 2 equipes do distrito de Jafa, 2 equipes da região, uma de Lupércio e também uma de Vera Cruz. E a certeza que o esporte está sendo levado muito a sério. Por quê? Porque houve até dúvidas se aconteceria o campeonato amador, que é a mais tradicional competição de futebol da cidade, cujos registros indicam que a primeira edição foi feita no ano de 1950, simplesmente há 67 anos atrás. Então, começou aí o campeonato amador com ampla participação de 8 equipes. E eu não poderia deixar de citar neste final o grande evento que aconteceu no Lago Artificial no final de semana, né, que foi o encontro de carros antigos. Foi uma grande festa. Quem foi se divertiu à vontade, não apenas observando essas verdadeiras maravilhas da mecânica, né, como também foi montado até uma praça de alimentação lá atrás do Concebes, com muita feijoada para quem quisesse fazer o seu almoço e passar o dia. Então foi uma grande festa, de parabéns todos os envolvidos que contaram, claro, com o apoio da administração municipal. E nesse finalzinho, nesses 10 segundos finais que eu tenho, não posso deixar de citar uma boa notícia que eu acabei de confirmar. Garça, com seu futsal feminino, está na decisão da Copa Record após derrotar Bauru.
Consulta o senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente. Vereador Antônio Franco Santos Bacana pede a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, queria comentar aqui algumas respostas de uns requerimentos que eu recebi, né? Aos moradores lá do Garça 1, né, daquela região do João Paulo, eu fiz um requerimento pedindo se havia algum estudo para a mudança, né, de mão de ida e volta para aquela rua que foi mudada na gestão passada, e os moradores reclamaram muito, inclusive tem até um baixo assinado com mais de 250 moradores ali. E a resposta que eu obtive é que a Carlos Ferrari será objeto de alteração futura em seu tráfego e sinalização de trânsito. O benefício ao comércio é um dos critérios de análise do processo de planejamento de trânsito da cidade, e eles convidaram eu para participar da reunião, embora eu fiz o requerimento dia 17 e a reunião foi dia 18, eu recebi hoje, né? Então, vou numa próxima, porque dia 18 já está longe, né? Já é um passado meio que distante já. Mas na próxima, provavelmente, estarei. Tem um requerimento aqui do fornecimento de uniforme escolar, que eu fiz também, né? E a previsão de entrega de uniformes escolares a todos os alunos da rede municipal de educação de Garça vai ser para o ano letivo de 2018. É uma confirmação aqui da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Educação. Então, acho que é interessante. E para finalizar, né, queria agradecer a presença dos funcionários aí da atenção da saúde, né, o pessoal que trabalha na saúde, que esteve aqui na sessão visitando a Câmara hoje, né, e vendo os trabalhos dos vereadores. E é interessante, importante, né, para que essas pessoas possam participar realmente quando o assunto é direcionado principalmente a essas pessoas que prestam serviço da saúde do município. Bom, o que eu fiquei sabendo a respeito, né, com relação a algumas pressões que estão sendo, né, que elas estão, o assunto é o seguinte, é que elas estão sofrendo pressão das pessoas que estão sendo atendidas, principalmente no posto Palermo ali, devido a vários acontecimentos, né, que têm surgido lá.
O vereador, ter um requerimento sobre o Palermo, é assunto vencido.
Assunto vencido?
Teve um requerimento sobre o Palermo.
Não, até concordo com o presidente, eu até questionei. Tem um monte de assunto vencido aí que são discutidos. O regimento tem que ser seguido na íntegra, senhor presidente. E teve requerimento que estava sendo discutido o assunto. Gostaria de mudar, que parasse o tempo ali, só para discutir um assunto.
Não está autorizado a mudança do tempo. Prossiga, por favor.
Ah, então, você mostra, senhor presidente, que o senhor é autoritário. Eu não queria dirigir esse momento a Vossa Excelência, mas, enfim, se o regimento tem que ser seguido à íntegra, e o senhor pode pegar a filmagem aqui da tribuna, o senhor está sendo muito autoritário com a minha pessoa, porque são vários assuntos discutidos, fora do requerimento, que fora do padrão do regimento, eu falo para o senhor aqui, ó, do lado, o senhor não intervém. E quando eu estou usando a tribuna agora, o senhor intervém. Então, o regimento tem que ser seguido na íntegra. Tudo bem que pode acabar o tempo, mas o senhor está sendo autoritário, não está tendo critério algum para cumprir o regimento dessa casa. Infelizmente, eu tenho que dizer isso para Vossa Excelência, porque o senhor sabe disso, que vários vereadores usam a tribuna, direciona para outro assunto e o senhor não toma nenhuma providência. E eu, do lado do senhor, falo, presidente, o pessoal está fugindo do assunto, e o senhor não toma providência. Agora que eu estou direcionando o assunto, o senhor até foi tão autoritário que o senhor cortou minha palavra e pediu para não parar o tempo. Tá? Então, infelizmente, senhor presidente, o senhor não é democrático. O senhor deve estar com algum problema com relação a mim, e se tiver, eu estou disposto a discutir com o senhor qualquer assunto. Infelizmente, a Casa de Leis aqui
está tendo algum problema. Eu acho que o problema seu é pessoal com a minha pessoa. Quero falar para o pessoal do Palermo, vou repetir aqui, se quiser cortar, pode cortar, aí você vai mostrar que você é autoritário demais mesmo. Eles me procuraram hoje, está sofrendo uma pressão dos moradores, por vários assuntos estão sendo direcionados a eles, não queria usar dessa forma a tribuna, queria falar de outra maneira, mas enfim, infelizmente, senhores, pessoas que participam da sessão, vocês estão observando, né? Eu tenho 5 minutos, pedi para parar, o presidente não falou, vocês estão observando como que é a democracia nessa casa de lei. Infelizmente, a gente tem que falar isso. Não gostaria, estou sendo super elegante na sessão, estou sendo super elegante com Vossa Excelência, mas enfim, não há outra maneira da gente discutir um assunto. Se a gente tem que usar a tribuna e não pode usar a palavra e direcionar pessoas que estão vindo aqui também questionar o seu direito, infelizmente, nessa casa de lei não há democracia com Vossa Excelência. Muito
obrigado. Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, e declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Boa noite a todos.
Excuse me.